Senhoras deputadas e senhores deputados, temos quórum, presumo que o grupo parlamentar do CDS deve estar a chegar. Íamos então dar início aos nossos trabalhos. Íamos então dar início aos trabalhos. Tenho uma solicitação do grupo parlamentar do PS no sentido de trocar a sequência da ordem de trabalhos de forma a fazer a discussão e votação da especialidade do mapa judiciário antes dos pareceres solicitados pela Comissão de Negócios Estrangeiros, portanto, de trocar o ponto 3 pelo ponto 4, presumo que não há objeções a essa alteração, e, sendo assim, iríamos começar, como habitualmente, com a distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma proposta de lei e um projeto de lei para distribuir. A proposta de lei do Governo diz respeito à programação de infraestruturas e equipamentos para as forças e serviços de segurança do Ministro da Administração Interna. O relator que for nomeado terá de ter em conta o prazo de 15 de dezembro, isto é, a necessidade de que nos seja remetido antes dessa data o respectivo relatório para apreciação e aprovação nesta comissão. E temos um projeto de lei da iniciativa do PCP relativo ao Estatuto da Condição Policial, sobre o qual também, uma vez que trata de questões de direito de trabalho, de considerar a necessidade de abrir a respectiva discussão pública. Aguardo então as indicações dos relatores para a proposta de lei do Governo sobre infraestruturas e equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, do MAI, e para o projeto de lei relativo ao Estatuto da Condição Policial. Aguardo a indicação dos relatores.
O Partido Socialista disponibilizava-se através da deputada Isabel Moreira para fazer, relativamente ao projeto de lei do PCP...
Sim, sobre o Estatuto da Condição Policial.
Exatamente.
Muito obrigado. Portanto, fica a senhora deputada Isabel Moreira com... Este não tem prazo.
Não tem prazo ainda.
Não. E relativamente à proposta de lei do Governo, a Então, quem se candidata à programação das infraestruturas e equipamentos para as Forças Armadas? Das Forças de Segurança, sim, do Ministério da Administração Interna. Também são armadas, pá. Relativamente ao projeto de lei relativo ao Estatuto da Condição Policial, vamos requerer a abertura da discussão pública, não é? Relativamente ao MAI. Entrevejo ali uma silhueta, mas penso que ainda não. Sr. Deputado António Filipe?
Eu ofereço-me para desbloquear o impasse. Posso ficar como ator.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Fica com o encargo urgente, na medida em que tem apenas uma semana, de elaborar parecer sobre a programação de infraestruturas e equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do MAI. Sendo assim, passamos então. Muito bem, portanto, o parecer sobre a autodeterminação de género fica adiado e vamos então entrar no ponto 3, apreciação, peço desculpa, do ponto 3, que passou a ser a discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas relativas à organização do sistema judiciário. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se nós conseguirmos ter só uma reunião e não várias ao mesmo tempo, conseguiremos talvez ajudar-nos uns aos outros agora nesta fase mais delicada dos trabalhos. Eu queria começar por informar os senhores deputados do seguinte. Nós apresentamos agora, para início da apreciação na especialidade, as seguintes, aliás, cirúrgicas alterações ao texto que está distribuído. Nós tínhamos apresentado um artigo 7º-A como artigo de aditamento, portanto, como artigo novo. Retiramos esse artigo, portanto, esse artigo 7º-A é retirado a benefício de um artigo que foi agora mesmo distribuído, que é um artigo de substituição do artigo 174. Portanto, retiramos o artigo 7º-A a benefício da apresentação de um novo artigo, que agora apresentamos, de substituição do artigo 174. Esta, portanto, é uma primeira alteração. Uma segunda alteração, eventualmente poderíamos referi-la no momento em que chegássemos ao artigo, mas para ficar já devidamente informado, os senhores deputados devidamente informados, no artigo 94 nós temos uma proposta de alteração para o número 5. Essa proposta de alteração é retirada. Portanto, o número 5, na proposta apresentada pelo PS, o número 5 do artigo 94 é retirado. São só estas as duas alterações que tínhamos para comunicar. Se o Sr. Presidente estiver de acordo, eu... teríamos que ver talvez qual a metodologia melhor para a votação que vai ter lugar. Há propostas de alteração na especialidade apresentadas pelo PS e pelo PSD e eu talvez sugerisse que nós pudéssemos agora na especialidade ir precisamente a essas propostas de alteração à proposta do Governo, quer as do PS, quer as do PSD, no final da apreciação desse conjunto de propostas, sejam os do PS, sejam os do PSD, se estivessem de acordo, votaríamos então, na especialidade, conjuntamente, o conjunto das propostas da proposta do Governo, alteradas por aquelas que vieram a ser alteradas com estas alterações de especialidade que passaríamos a apreciar. Era a minha sugestão.
Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já que estamos... de facto a discutir a metodologia, e eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, deixar novamente aqui a nossa preocupação, que é crescente e não decrescente, sobre o modo, enfim, eu direi, talvez um pouco pressuroso, como este importantíssimo processo de especialidade está a decorrer. Para além daquilo que acabamos de ouvir com propostas de substituição e alterações às propostas na especialidade feitas exatamente aqui no início desta reunião, nós tivemos um importantíssimo parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que foi distribuído ontem às 18h36, e nesse mesmo parecer está incito o seguinte parágrafo que eu vou ler com permissão do Sr. Presidente. Usou da palavra a Conselheira Procuradora-Geral da República para referir que elaborou um parecer autónomo ao parecer do Conselho, que é este mesmo, que foi recebido ontem às 18h36, com algumas propostas de alteração à Lei de Organização do Sistema Judiciário, para além daquelas que constam do projeto que está neste momento em apreciação na Assembleia da República. Ou seja, há ainda um parecer que nós não temos, que é da Senhora Procuradora-Geral da República, e, portanto, eu julgo que aquilo que se está a passar, inclusivamente os protestos veementes da Senhora Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que vão ao encontro da retirada da proposta do Partido Socialista em relação às propostas de alteração que tinha do artigo 94, número 5, e que foram agora mesmo retiradas, leva-me a crer que talvez fosse bom e fazermos um momento de alguma reflexão antes de passarmos à votação na especialidade. Este processo é um processo extremamente complicado e situações como estas que acabamos de observar agora mesmo no início da reunião são situações totalmente indesejáveis se não forem notadas a tempo, como pelos vistos, pelo menos estas duas, tê-lo-ão sido. Sr. Presidente, só vou concluir com o seguinte. O Partido Social Democrata disse desde o início que queria colaborar neste processo. Absteve-se na votação da generalidade. Apresentou propostas na especialidade. A única coisa que nós estamos a pedir é que não se tente aprovar uma lei com esta profundidade, uma lei estrutural do sistema judiciário português, com a pressa que, neste caso, nos parece muito má conselheira. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Pressurosamente, queria responder-lhe já. esclarecendo que o que chegou ontem às 18h30 não foi o parecer da Sra. Procuradora, foi um aditamento ou um parecer que chegou e foi distribuído há muito tempo e que encontrará na sua caixa de correio, tendo sempre a oportunidade de o reler. Portanto, não há nenhum atropelo na metodologia que estamos a seguir, daquilo que é inerente a um processo que é pela sua própria natureza sempre muito complexo e que por isso mesmo tem de ser tratado nos termos em que exemplarmente estamos a fazê-lo. Relativamente ao aditamento que chegou ontem à tarde, queria referir que também na semana passada, como aqui informei a Comissão, recebi não só a Sra. Presidente da Associação Sindical do Ministério Público, mas também a Sra. Presidente da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, que me transmitiram opiniões que eram já do nosso conhecimento e, aliás, de conhecimento público e do teor dessas entrevistas, marcadas à última da hora devido à alegação de urgência dessas duas instituições, recebias, acompanhado dos serviços, mas sem nenhum outro deputado que não pude mobilizar para essa circunstância urgente, mas informei a Comissão do essencial do que ocorreu nessas audições. Portanto, sendo assim, eu dava por encerrada a questão metodológica, salvo alguma proposta que o Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho tenha a fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não usei a expressão atropelo, nem eu quis insinuar que se estão a atropelar regras formais neste processo. Agora, de facto, eu sei, agora, de facto, há aqui alguma pressa. O Sr. Presidente disse que isto não era um novo parecer, que era um aditamento ao parecer. Pelo seu conteúdo, pela profundidade das questões que estão aqui vertidas neste aditamento, enfim, materialmente é um parecer. Mas, neste parecer, eu volto a insistir, porque este não é um pormenor despiciando, a Sra. Procuradora afirma que ela própria elaborou um parecer que nós não conhecemos sobre esta lei. E eu pergunto, Sr. Presidente, nós vamos votar na especialidade uma lei que tem neste momento aqui expresso pela Sra. Procuradora que elaborou um estudo sobre esta matéria e nós não conhecemos, sem analisar? Senhor, eu julgo que o Sr. Presidente quis falar nessas, como lhe chamou, entrevistas, mas de facto seria bom, já não vamos a tempo disso, eu já nem estou a ir por aí, mas seria bom que nós todos em plenário tivéssemos tido, em pleno da primeira comissão, tivéssemos tido a oportunidade de interrogar e de colocar os problemas à Sra. Presidente da Associação Sindical de Juízes. Se calhar teríamos evitado aquela missiva que ontem os grupos parlamentares receberam, quase uma espécie de apelo de náufrago da Sra. Presidente da Associação Sindical de Juízes e todo este conjunto de situações que de facto fazem, não é atropelo, Senhor Presidente, não é, mas que estamos a ir com uma pressa excessiva, estamos e não me parece bom, e daí este apelo que o Grupo Parlamentar do PSD queria deixar em relação ao modo como esta situação e esta lei estruturante, e que, repito, o PSD não está numa posição de contra, pelo contrário, apresentou propostas, absteve-se, quer colaborar, mas de facto assim começa a ser um bocadinho difícil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Reitero o que disse há pouco, sem prejuízo da diferença de opiniões sobre as metodologias adotadas. O parecer da Procuradora-Geral da República chegou no dia 9 de novembro. O que, entretanto, veio foi um aditamento que consta da ata da reunião do Conselho Superior do Ministério Público. O parecer chegou no dia 9 de novembro. Da Procuradora, sim. Exatamente. Portanto... Exatamente. Eu peço que depois verifiquem, porque não vamos eternizar discussões metodológicas que extravasam da ordem de trabalhos que temos para esta reunião. Os dois documentos foram distribuídos aos senhores deputados e às senhoras deputadas a 9 de novembro e passou-se quase um mês e não vamos prolongar pelos próximos anos, por razões metodológicas, um debate que está neste momento prejudicado pela ordem de trabalhos desta reunião.
Eu não quero provocar nenhuma polémica, Sr. Presidente, muito menos consigo, mas de facto agora queria ver esclarecido este último ponto. É que de facto eu percebi que os serviços da primeira comissão disseram que o parecer foi distribuído. Eu tenho aqui exatamente aquilo que está na base e não consta esse parecer, eu peço desculpa. Pelo menos na folha que eu tenho aqui. Muito obrigado. Chamam-lhe contributo. Está bem. Está esclarecido.
E o outro não foi. Foi realizada nas datas que indiquei. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Vamos então iniciar a discussão na especialidade. E eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, de acordo com a metodologia que eu suponho que ficou então aceite, nós creio que deveríamos fazer o transcurso pelo conjunto dos artigos que foram apresentados, primeiro por ordem de entrada da proposta do PS, depois pela do PSD. Proponho que começássemos pelo artigo 10º, deixando para o fim o artigo 2º, uma vez que o artigo 2º se reporta ao conjunto dos artigos que vierem a ser alterados. Portanto, estamos em condições de começar a votar a partir do artigo 10º, se o Sr. Presidente estiver de acordo.
É isso. Vamos iniciar a discussão a partir do artigo 10º. Artigo 10º, a linha B. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Portanto, o Partido Socialista vota a favor da proposta de alteração por si apresentada ao artigo 10º, a linha B.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Carlos Abreu Marim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do PS e a proposta do PSD apenas têm uma diferença na denominação, é que o do PS chama Procurador-Geral Distrital e nós, PSD, Procurador-Geral Regional. Portanto, é uma questão nominativa. Nós julgamos que a nossa é mais apropriada.
Muito obrigado. Terminou, Sr. Deputado? Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Já agora, há momentos não justifiquei a razão da nossa proposta. Temos um entendimento diferente. Precisamente a expressão Procurador-Geral Distrital visa harmonizar este texto com o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e a expressão Procurador-Geral Regional não existe em qualquer documento, nem sequer organização judiciária, está hoje, atualmente, conforme com a lei que estamos hoje aqui a discutir, organizada na base das regiões, mas sim dos distritos. Portanto, introduzir um léxico que não tem qualquer referência nos demais textos legislativos é contrário, é suscetível de confusão. Antes, pelo contrário, a solução do Partido Socialista visa harmonizar este texto com o projeto, com o Estatuto de Magistrados do Ministério Público. Mas, obviamente, e essa é a razão essencialmente da discordância com a proposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácia. Sr. Deputado Carlos Amorim e depois...
Realçando que não é uma discordância de fundo, apenas dizer o seguinte, quando falamos em regional, a expressão regional não diz respeito a uma região administrativa. É que os distritos judiciais já foram extintos, é isso exatamente que vem no parecer do Conselho Superior da Magistratura, que diz que esta denominação deveria ser eliminada. Nós seguimos essa determinação, mas, enfim, não é por aqui que nós vamos apresentar uma discordância de fundo, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu ouvi a explicação do Sr. Deputado Fernando Anastácio, mas penso que essa explicação é uma explicação meramente formal, porque, de facto, conforme já acabou de ser referido, a questão é que já não existem os distritos judiciais e, portanto, vai ser preciso mudar. Dizer que se mantém a terminologia porque é tradicional, porque é que estava no outro lado. Estava no outro lado quando... Mas o próprio Estatuto também vai ser revisto, do outro lado. E o Conselho Superior da Magistratura já disse que, como não existem distritos judiciais, é preciso encontrar uma outra formulação que esteja de acordo com aquilo que é a realidade hoje em dia. Porque senão vamos continuar com uma terminologia que é uma terminologia que não tem nenhuma adequação. Ainda por cima intui, depois, junto do cidadão comum, a ideia errada de que aquilo tem que ver com um distrito qualquer, quando não tem. Verdadeiramente não tem.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não tenho outros pedidos de intervenção. Vou então colocar à votação. Portanto, estamos a tratar da linha B do artigo 10º. E eu pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com o voto contra do... com a abstenção, perdão, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Passamos então... Está prejudicada a proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD e, sendo assim, passamos à discussão do número 2 do artigo 18, onde há apenas uma proposta de alteração do grupo parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Deputado Jorge Bacão, é só uma questão de uniformização de linguagem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então, Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra.
As palavras não são inocentes, têm uma carga, e referir secretarias em vez de serviços não é exatamente a mesma coisa. Serviços do Ministério Público e secretarias do Ministério Público. E, nesse sentido, o PSD, que, obviamente, ao ler os pareceres e ao refletir sobre esta lei, também se colocou a si mesmo este problema, julgamos que a expressão de serviços do Ministério Público, que é aquilo que consta da proposta do Governo, é o mais adequado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Não registro novos pedidos de intervenção. Portanto, vou colocar à votação o número 2 do artigo 18. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado com o voto contra do PSD e a abstenção do CDS. Passamos então à proposta de alteração do artigo 20º, apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Pergunto quem vai usar a palavra. O artigo 20º. O artigo 20º.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que nós apresentamos de alteração ao artigo 20º vai no sentido da proposta que é enunciada no parecer do Conselho Superior da Magistratura e parece-nos que esta fórmula aqui encontrada é mais feliz para satisfazer os interesses dos cidadãos e da justiça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
O Partido Socialista acompanha o entendimento expresso pelo PSD sobre esta formulação e, portanto, revemos-nos na proposta, no texto da lei atual e nesta conformidade discordamos e votaremos contra esta sugestão de alteração do artigo 20.
Não registro mais pedidos de intervenção. Vou então colocar à votação a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD relativa ao artigo 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitada. Com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD e do CDS e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Agora sim, vamos iniciar a discussão do artigo 70, que é objeto de duas propostas de alteração do grupo parlamentar do PS e do grupo parlamentar do PSD. Portanto, está em causa o número 2 do artigo 70 e tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Esta questão aqui é a mesma que se discutiu há pouco e, portanto, os argumentos são os mesmos e, portanto, a posição será idêntica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente o que disse o Sr. Deputado Fernando Anastácio, é exatamente a discussão que tivemos num artigo não imediatamente anterior, mas o outro sobre a expressão regional ou distrital.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Vou então colocar à votação. Perdão, o meu microfone estava desligado.
Muito obrigado. Neste número 3 do artigo 82, nós seguimos a proposta do Conselho Superior da Magistratura sobre a questão dos juízes de proximidade. Parece-nos ser a mais adequada em relação àquela que é a proposta do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Sinceramente, Sr. Presidente, não queremos que esta proposta acrescente clarificação ao que já está constante da proposta do Governo relativamente ao número 3 e, portanto, nesse sentido, consideramos que ela é dispicienda, não a votaremos favoravelmente. Se o Sr. Presidente me consente apenas uma precisão, um pouco mais à frente, mas neste artigo, no número 5, há um mero lapso de escrita na proposta apresentada pelo PS, salvo erro na quarta linha, a contar de baixo, nesse número 5, fala-se dia e hora da sua realização mediante prévio e falta aqui a palavra acordo, que eu peço para ser integrada no texto. Prévio acordo. Já agora para antecipar... Sim, certo, mas esgotando já o uso da palavra, nós consideramos que se vierem a ser aprovados estes 4 e 5 na sequência das votações, prejudicarão os pontos 4 e 5 da proposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Não registro outros pedidos de intervenção. Vamos então passar à votação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD do número 3 do artigo 82. Quem vota contra? Quem Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos favoráveis do PSD e do CDS e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos então ao ponto número 4 do artigo 82. Temos duas propostas de alteração do PS e do PSD. Quem pretende usar a palavra? Passamos então à votação do número 4 das propostas de alteração do PS e do PSD relativas ao número 4 do artigo 82.
Sr. Presidente, em princípio é do Partido Socialista, logo a questão da ordem, apesar de serem iguais, uma questão de metodologia só, mais nada, e depois uma estará prejudicada no nosso sentido.
Certo. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, faça o favor.
Podem ser fundidas as propostas, não podem? Não.
É aceite a fundição. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E passamos então ao ponto 5, com a correção da gralha que foi indicada. Temos duas propostas de alteração, do PS e do PSD. E dou a palavra ao deputado Fernando Anastácio.
Já foi justificado de alguma forma pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, portanto a formulação da proposta do Partido Socialista, no nosso entendimento, explicita e de alguma maneira desenvolve o que está no número 4 da proposta do Governo e, portanto, essa é a razão da alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado. A diferença entre, eu sei que uma eventual aprovação deste número 5 prejudicará o nosso número 5, deste artigo 82, a nossa proposta de alteração, mas apenas para dizer que, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, a necessidade de prévio acordo com os magistrados do Ministério Público pode, de facto, tornar a questão da marcação das diligências bastante complicada. É no sentido, efetivamente, de fazer com que a justiça seja mais célere e também mais eficaz, que nós julgamos que a audição prévia era suficiente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para além daquilo que foi citado agora pelo Sr. Deputado Abreu Marim, que de facto torna-se óbvio para todos que isto só vai complexizar e fazer atrasos na marcação das coisas, além disso, em termos de técnica legislativa, esta mania, peço desculpa pelo termo, mas a parte final, aplicando-se com as devidas adaptações do disposto no artigo 151, isto é chinês. Quer dizer, isto para a clareza das leis, do cidadão que olha para estas coisas, tem que ir buscar o código, ver o que é que este artigo 151 diz e por aí fora, quando ele não acrescenta rigorosamente nada. Aparentemente não acrescenta aqui rigorosamente nada, portanto isto é aquela vertigem que às vezes temos de tornar complicada a apreensão dos normativos legais e, portanto, para além de achar, quanto ao conteúdo, que o acordo prévio é uma coisa que só vai funcionar como atraso para o bom funcionamento e administração da justiça, há depois a questão da redação, quer dizer, para que é que nós complicamos a redação? Porque é que não pomos isto numa linguagem que seja claramente perceptível e sem dúvidas?
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, trata-se de uma norma técnica meramente relativa quanto à sua operacionalização aos agentes no interior do próprio sistema. Portanto, neste sentido, felizmente, não afetará um problema de compreensão por parte dos cidadãos que não são visados na aplicação da norma. Tratando-se de uma norma técnica, a relevância dos modos de procedimento constantes do Código de Processo Civil e estabilizados pode não se afigurar despiciando e, por isso, mantemos a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leitão. Estamos então em condições de passar à votação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativa ao número 5 do artigo 82. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com as abstenções com os votos contra do Partido Social Democrata e do Partido Democrata Cristão e os votos favoráveis das restantes bancadas. Passamos então agora ao...
Fica prejudicado a linha B? Não. Do artigo. Portanto, ficou prejudicado o número 5, não é?
O número 5.
E depois tem uma linha B. Não?
Não. Não.
Agora temos 82 A.
Agora temos...
Que é uma proposta...
Temos 82 A agora. Portanto, vamos agora votar. Votar não. Vamos agora apreciar a proposta de alteração do PSD relativa ao artigo 82A.
Como?
E que inclui a linha A, não é?
Não.
Não.
É o corpo do artigo só.
Certo.
É o proénio.
É o proénio.
Uhum. Muito bem. Muito bem, então estamos a debater a proposta de alteração ao artigo 82A. Deputado, faz o favor.
Sr. Presidente. Pois está, uma palavra a mais na proposta do Governo que se propõe sair. E, portanto, a minha sugestão é o seguinte, é que...
Só um momento. Tem a palavra...
Mas já estamos a... O que eu queria dizer tinha mais que ver com a linha B.
Na comissão,
estamos a discutir o artigo em conjunto...
E dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para esclarecer o seguinte, estamos só na linha A, no, não, só no número... Ai, estamos só no proémio ou já estamos nas alíneas? Muito bem, é só para dizer o seguinte, eu sugiro então que se possa votar como a linha B do 82A tem o mesmo sentido da linha do número seguinte, do 82B, que é substituir interação por comunicação, que possamos votar conjuntamente os artigos 82A e 82B. E chamava a atenção para que na linha A do texto do Governo, que não se propõe, sobre o qual não se propõe nenhuma alteração, para efeitos de redação final, há um ponto e vírgula que está a mais e que deveria ser na linha A, a seguir nos dados judiciais, há um ponto e vírgula que não tem que estar e, portanto, chamo já a atenção para efeitos de redação final. E sugiro que se vote conjuntamente 82A e 82B, que têm o mesmo sentido. Portanto, o prémio é evidente. Tem duas...
É adaptar por... Isto é simples, pá. Estamos todos de acordo.
Pode ser o definir.
Estamos todos de acordo.
Estamos todos.
Sr. Presidente, para ajudar a clarificar a questão, o Partido Socialista concorda com a sugestão de alteração do PSD, sugerida pelo PSD, e portanto, e também, já agora seguindo a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, também aqui há uma divergência entre as propostas que, em alguns do Governo, onde se fala em interação, e o Partido Social Democrata sugere a expressão comunicação, para não que entrarmos em dificuldades de interpretação sobre o que é que quer dizer interação. Nós vamos aceitar a sugestão de substituir por comunicação e isso coloca-se tanto à relação à linha A como 82B seguintes e em todos depois o diploma onde está a expressão interação será depois substituída e com a nossa anuência para a expressão comunicação. Portanto, penso que de alguma maneira ficará a questão esclarecida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácia. Relativamente ao ponto e vírgula, na linha A do, da proposta do Governo, está já ultrapassado, a gralha está já corrigida, e vamos então passar a... Exatamente.
Mas vamos votar, desculpa, perdi aqui um bocadinho.
Vamos. O 82A, o 82, sim, o proémio e a linha B, exatamente.
Eu, aliás, Sr. Presidente, se estiver de acordo, sugeria que votássemos já em bloco o 82A e o 82B, porque trata-se da mesma matéria e estamos todos de acordo.
Sim. Ora bom, eu pergunto se há acordo relativamente a esta proposta e, sendo assim, vamos então passar à votação. Das propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PSD relativas aos artigos 82A e 82B. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos então, 86... Portanto, vamos apreciar o artigo número 86, começando com a proposta de alteração do PS, relativa ao número 2 deste artigo. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
É só a introdução da expressão tribunais, portanto é uma questão meramente de adaptação.
Registro mais pedidos de intervenção, portanto vou... 86, número 2. Há apenas uma proposta de alteração do PS. Posso colocar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com as abstenções dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Vamos passar
posso, em... Posso fazer uma pergunta ao PSD e talvez ao CDS sobre esta votação, no seguinte sentido. É porque logo a seguir, no artigo 87, por razões exatamente de conciliação da nomenclatura que temos vindo a usar, o próprio PSD faz uma proposta igual àquela que está a abster-se agora. Portanto, não haverá aí alguma contradição na votação que acabaram de ter. Chama a atenção para a vossa 87 número 1, que vamos ver a seguir. Põe precisamente a referência conjugada ao Tribunal e ao Juízo, para a harmonização de todas as referências. Ora, se estão de acordo num lado... Parece estranho que não estejam de acordo em todos os lados.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho, tem a palavra.
A resposta é que, se me permite, Sr. Presidente, é que na proposta do Governo, do referente ao 86.2, não fala em secções, juízo e secções não são exatamente a mesma coisa. E depois, na norma que o Sr. Deputado referiu, fala em juízo e secções, e nós aí substituímos por tribunal e juízo. Mas estamos a cair numa discussão nominalista também, não é?
A explicação é simples. A questão é que há uma diferença entre... Nós usamos a expressão substituto, o PSD tem os juízes de direito. Acontece que isto, temos que ver o artigo na sua globalidade e no número 1, e no, precisamente no número 1 do artigo 86, a expressão já está os juízes de direito. Portanto, seria redundante estar a repetir sucessivamente os juízes de direito e por isso ali, obviamente, é o substituto. É só essa a questão que se justifica uma questão de técnica legislativa e de redação, pura e simplesmente. Sempre que o que importa é percebermos que estamos a falar dos juízes de direito e, portanto, não nos parece necessária a sugestão de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Sr. Deputado Carlos Abreu Marim, tem a palavra.
Eu percebo a argumentação do Sr. Deputado Fernando Anastácio, mas julgo que aqui não se trata de uma redundância e de uma questão de mera técnica legislativa. O facto de depois, no número 3 do artigo 86, não se repetir a expressão juízes de direito que consta do artigo 81, pode oferecer dificuldades interpretativas. Pode vir a criar problemas. Há, pelo menos, no entendimento do grupo parlamentar do PSD, essa potencialidade. E é exatamente por isso que nós colocamos os juízes de direito são substituídos por determinação do Conselho Superior da Magistratura. Só por isso. Não nos parece, com toda a sinceridade, que seja uma mera questão logística.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, quer falar?
Sr. Presidente, eu pedi a reconsideração por parte do Partido Socialista por uma questão, quer dizer, se lerem de facto, o português às vezes tem destas coisas, os juízes não são substitutos, eles são substituídos, que é diferente, tratá-los por substitutos é errado, ele não é um substituto, o substituto é quase como um suplente, quer dizer, não é essa a ideia, o que está no número 1 e bem, no artigo todo, é dizer que os juízes de direitos são substituídos, quer dizer, existe um mecanismo de substituição, o que não faz com que eles sejam substitutos. Uma coisa é haver um mecanismo de substituição dos juízes, e as substituições são tratadas neste artigo, e como é que elas se processam. Mas isso, tratá-los por substitutos, porque eles são objeto de um processo de substituição, do meu ponto de vista, é errado. Parece uma questão menor, mas não é uma questão menor. E, portanto, além de que se de facto o Partido Socialista entender que é uma questão menor, então o que eu lhe pedi encarecidamente era que concedesse, porque não altera nada, então já agora, para haver aqui unanimidade, mas eu sinceramente acho que não é uma questão menor. Uma coisa é haver um mecanismo de substituição, outra coisa é eles serem substitutos. São coisas diferentes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sensíveis à argumentação e sem prejuízo, e de maneira nenhuma, querendo que se possa ler que nós, com esta nossa formulação, estamos a desvalorizar a função judicial aos juízes e, portanto, para que não haja dúvidas no futuro e permitindo precisamente encontrarmos aqui o máximo entendimento possível, nós estamos abertos a votar a solução do Partido Social Democrata e, portanto, ficar os juízes de direito conforme é proposto na proposta do PSD, ok?
Retirando a nossa proposta,
então.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Retirada a proposta do PS, persiste a do PSD, que creio não carecer de mais discussão, pelo que coloco de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade.
As propostas, salvo erro, são iguais, são rigorosamente iguais, portanto...
É verdade.
A não ser que haja uma fusão, se os deputados pretendem fundir...
Como quiserem, se quiserem fundir...
Elas estão fundidas materialmente, ficarão fundidas com a vossa bênção. Vou pôr então imediatamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Temos agora o número 3 do artigo 87, que é objeto de uma proposta de alteração do PSD. E tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Brim.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta nossa proposta diz respeito à eliminação da expressão secção neste número 3 do artigo 87, que nos parece mais adequada àquilo que neste momento temos em vigor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Anastácio.
Nós entendemos que a formulação da proposta do Governo é mais adequada e, portanto, entendemos votar contra a proposta do PSD.
Não registro pedidos de intervenção, vou, por isso, colocar à votação a proposta de alteração do PSD relativa ao número 3 do artigo 87. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PSD e Bloco de Esquerda. E os votos favoráveis do PSD e CDS. Passamos então ao artigo 90. O número 1 do artigo 90 é objeto de uma proposta de alteração do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à lei que está neste momento em vigor, o PSD propõe a introdução da expressão para o sistema de justiça para o triênio subsequente, que nos parece mais adequada, tendo em vista a boa interpretação do número 1 que já existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, só porque me pareceu, o Sr. Presidente no artigo anterior votou, pôs à votação e bem a proposta de alteração do Partido Social Democrata, foi rejeitada, mas pareceu-me que não pôs à votação o artigo mesmo.
Mas nós temos só a fazer, eu peço desculpa, antecipei-me.
É que não.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Não, é que nós estamos só a fazer as votações incidentemente nas alterações, porque depois, se não houver outras propostas, votamos em bloco a proposta do Governo na especialidade.
Não registro pedidos de intervenção. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que esta proposta do PSD, porventura, vai mais longe, admito eu, do que os próprios proponentes poderiam querer, porque o sistema de justiça é uma coisa muito potencialmente vasta. E criar objetivos estratégicos para todo um sistema de justiça em que, primordialmente, o Conselho Superior da Magistratura e a Procuradoria-Geral da República ficassem incumbidas de desempenhar essa função estratégica em articulação com o membro do Governo, seria dar uma volta de 180 graus absolutas relativamente àquilo que é a prioridade nas orientações de política para, globalmente falando, o sistema de justiça. Ora, francamente, não é disso que se trata. Do que se trata é de orientações estratégicas no domínio da gestão para o desempenho dos tribunais judiciais. E, portanto, a formulação que vem da proposta que, aliás, está em vigor e que neste ponto nem a proposta de Governo altera, nem o PS propõe nada, parece-nos correta e por isso não podemos de maneira nenhuma acompanhar a do PSD.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. O Sr. Deputado Carlos Abreu Brim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A interpretação que o grupo parlamentar do PSD fez não era tanto no sentido do alargamento dos objetivos estratégicos, mas da coadunação dos objetivos estratégicos do sistema de justiça com aqueles que são os dos tribunais. E, portanto, não nos parece haver aqui nenhuma incompatibilidade, embora compreenda a argumentação do Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Vamos então passar à votação da proposta de alteração do PSD relativa ao número 1 do artigo 90. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos contra do PS, PC e Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do PSD e CDS. Passamos então ao número 2 do artigo 90.
Eu creio que o PSD talvez se considere agora prejudicada, não é? Este número 2.
Muito bem. Quem vota qual? Diga. Faz o favor, Sr. Deputado Carlos Amorim.
Era só uma justificação, se me for permitido. Sim. Sobre o número 2 do artigo 90. Os objetivos estratégicos, como disse, refere esta nossa proposta, estão previstos na lei que está em vigor e que se manterá, cuja norma se manterá em vigor pela votação que acabamos de fazer. A questão é que o número 2 da lei que está neste momento em vigor e também o número 2 da proposta do Governo, independentemente das finalidades propostas, parece-nos ser uma norma de interpretação um pouco complexa. Até a redação não nos parece a mais feliz. O objetivo da proposta, que a proposta do Grupo Parlamentar do PSD pretende atingir, é uma simplificação. Há objetivos estratégicos e há uma monitorização anual. É só isso.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. A subsistência do número 2 passa a referir-se ao número 1 do artigo em vigor, e o que não prejudica, portanto, a sua votação autónoma. E, portanto, vou pô-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD e do CDS. Passamos à proposta de alteração do PS, que incide sobre o número 3 do artigo 90. Está aberta à discussão. Sr. Deputado... O número 3 da proposta do PS, do artigo 90.
Ah, o artigo...
É. O número 3 do artigo 90, sim. Sim, mas tem de virar a página. 3 e 4.
O 3 tem valor substantivo, o 4 é uma gralha.
A gralha não é na proposta do PS. A gralha estaria na versão em vigor do diploma. Exato. Ok. Pois.
Muito bem. Está aberta a discussão sobre as propostas de alteração do Partido Socialista relativas ao número 3 e 4 da proposta de lei do Governo.
Explicado o número 4, precisamente pela questão da gralha, o número 3 é tão só, pois, uma melhor precisão do sistema de avaliação e da metodologia.
Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Morim. Muito obrigado. Vou então, separadamente, colocar à votação o número 3 e o número 4. Portanto, relativamente à proposta de alteração do número 3, quem vota contra... Quem se abstém?
Peço desculpa.
Quem vota contra? A proposta número 3 do PS. Vou repetir. Quem vota contra a proposta de alteração do PS relativa ao número 3? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do PS. Bloco e PC. Penso que o sentido de voto CDS foi contra. Muito obrigado.
Peço desculpa, Sr. Presidente, o voto do PSD é contra no número 3. Contra.
Perdão?
O voto do PSD é contra no número 3.
No número 3.
Muito obrigado.
Muito bem. Eu creio que não é necessário repetir a votação. Passamos então ao número 4. À proposta do PS, relativa ao número 4 do artigo 90. Quem vota contra, senhores deputados, peço a vossa atenção, quem vota contra a proposta de alteração ao número 4. Não está a votar. É uma intervenção que pretende fazer,
Sr. Deputado. Era só um esclarecimento, Sr. Presidente, antes da votação, se me permitir. Só para ter a certeza que percebo que... Portanto, a proposta do Partido Socialista é passar de trianual para trienal. Ou seja, em vez de ser quadrimestral, passa a ser 3 em 3 anos.
E era manifestamente isso que se queria, mas houve...
Não estou a dizer o contrário, só estou a dizer que é para termos todos a consciência do que está aqui a ser proposto. Passa a ser só 3 em 3 anos.
Muito obrigado. Quer o Partido Socialista justificar?
Essa é a interpretação, precisamente, e estamos de facto a corrigir na nossa perspectiva aquilo que era uma gralha do diploma em vigor atualmente, que dizia trianual.
Estamos então em condições de passar à votação da proposta de alteração ao número 4 do artigo 90. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E vamos então passar à proposta de alteração do PSD sobre o artigo 90A, número 1, 2, 3, 4... Tem a palavra, Sr. Deputado Marques.
Essa é que ficou prejudicada agora, presumo eu, porque, de facto, a nossa proposta era simplificar o artigo anterior e autonomizar esta questão, que é uma questão mais procedimental. Uma vez que o Partido Socialista não foi sensível a isso, e a maioria, e ficou tudo no artigo anterior, então não vale a pena estar a repetir tudo agora aqui, não é?
Portanto, o número 1 do artigo 91, peço ao Sr. Deputado Fernando Anastácio para...
É só uma alteração onde está serviços do Ministério Público, passa para Procuradorias e Departamentos do Ministério Público.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim.
Tal como noutras votações anteriores, o Grupo Parlamentar do PSC entende que substituir serviços por Procuradorias, Secretarias e Departamentos não é inocente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Não registro outros pedidos de intervenção, pelo que vou colocar à votação a proposta de alteração do PS relativa ao número 1 do artigo 91. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do CDS e o voto contra do PST. Passamos então ao artigo...
Está prejudicado.
Mas estas?
Artigo
do 4.
94. Aqui. Peço desculpa. Esta está prejudicada? Entende-se como prejudicada?
Porque faz referência ao 90A que ficou prejudicada há pouco.
Ficou prejudicada, já.
Muito obrigado.
Passamos então à
linha F. São iguais.
GFF.
FGF. Passamos então à linha F.
FIG e são iguais às propostas do Partido Socialista. Portanto, podemos usar a metodologia, se concordarem, do fundir, se for esse. E, portanto.
Obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Portanto, estamos a apreciar as alíneas F e G das propostas de alteração do PS e do PSD. Não há pedidos de intervenção. Vamos então passar à votação. As propostas são fundidas. Muito bem. Portanto, relativamente às propostas de alteração de ambos os grupos parlamentares, incidindo sobre o alínea F e G, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Certo. Portanto, o número 5 deste artigo foi retirado. Pelo que passamos ao número 1 do artigo 95, que é objeto de uma proposta de alteração do Partido Socialista. E dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
O entendimento do Partido Socialista é que este artigo tem sobre a epígrafe formação e, portanto, a especificidade constante de... A formulação constante do diploma em vigor com o reporte para o curso de formação, no nosso entendimento, é suficiente e, portanto, não se justifica.
Não estou. 95.1.
Já estava no 97, peço. Estava adiantado. É o 95, está bem.
Não, para um ou mais juízes. É a diferença em relação à proposta do Governo, é para um ou mais juízes. Porquê?
E é para o mesmo comarca, para
o mesmo comarca e na mesma área de especialização, já que diz a norma atual.
Pois. Obrigado. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Não temos para
todos. Sr. Deputado Carlos Abrim quer falar? Então desligo o micro, por favor. Não registro outros pedidos de intervenção. Passo, então, a colocar à votação o número 1 do artigo 95 da proposta de alteração do PS. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com as abstenções do PSD e do CDS. E passamos de imediato, agora sim, Sr. Deputado Fernando Anastácio, ao artigo 97º, número 1, do PSD, exatamente. Portanto, número 1 do artigo 97. Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado. A lei que está em vigor do artigo 90, a norma que está em vigor no artigo 97 fala na aprovação, implica a necessidade de aprovação para o cargo de Presidente do Tribunal em curso de formação específico. A proposta do PSD, que vai no seguimento dos parceiros que se debruçaram sobre esta matéria, é no sentido de especificar exatamente o que é esse curso de formação e como é que as linhas gerais do seu desenvolvimento, e pensamos que é um artigo que clarifica, elucida e traz, portanto, segurança jurídica a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. O Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
Sr. Presidente, com o devido respeito por quem pensa de maneira diferente, esta solução, que aliás é uma solução certamente desejada por quem tem que decidir neste domínio, levanta-nos todavia perplexidade e não podemos acompanhar. É porque a norma, em boa verdade, é uma norma que se contradiz a si própria, porque no número 1, determina a regra, que é aliás a regra que está em vigor, que a nomeação para presidente implica a aprovação em curso de formação específico. E depois vem logo uma norma do número 2, que admite que possa ser dispensada a aprovação da referida formação prévia para haver nomeação e só depois a frequência de um curso. Se o processo normal de nomeações fosse feito desta maneira, teríamos uma administração em geral completamente atrabiliária. E eu, francamente, custa-me admitir que se cria uma regra e depois logo a seguir a exceção para poder desrespeitar completamente a regra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lecão. Sr. Deputado Luís Marques.
Não é estranho à técnica legislativa comumente usada colocar a regra e depois a exceção ou a situação especial que merece, portanto, uma regulamentação um pouco diferenciada e que tem mais alcance. É isso que é feito, não julgamos existir contradição, respeitamos a argumentação do Partido Socialista.
Tinha dado a palavra ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, quem a utilizou foi o Sr. Deputado Carlos Abreu Morim. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Marques Guedes.
Não fui mal representado, de qualquer maneira, Sr. Presidente. Ou pelo menos não me senti mal representado. Era só para fazer uma correção e fazer uma proposta. A correção é que acho que o Sr. Deputado Jorge Lacão não tem totalmente razão, porque o número 1, ou a norma que está atualmente em vigor, a tal regra, não diz que é aprovação prévia. Não diz. Se dissesse, tudo bem. Isto é um bocadinho como aos gestores que o Governo quis nomear para a Caixa, foram aprovados pelo BCE, mas tinham que tirar um curso a seguir. E se não fossem aprovados no curso, tinham que sair. Portanto, não há, de facto, não sigo aquilo, porque não está cá a palavra prévia. Não é aprovação prévia. Diz que é aprovação, ela tanto pode ser antes, como pode ser subsequente. Não há contradição absolutamente nenhuma. De qualquer maneira, o que eu percebo é um bocadinho a outra crítica mais substantiva, não de técnica, do Sr. Deputado Jorge Lacão, dizendo que isto é um bocadinho uma especificação que a parte interessada, o Conselho Superior da Magistratura, pretende para tornar claro. Eu, de qualquer maneira, eu atrevi-me a fazer uma proposta, então um bocadinho mais simples, para simplificar, mas que teria o mesmo alcance e, pelo menos, denotaria que esta Comissão teve em atenção aquilo que foi sugerido pelo Conselho Superior da Magistratura, que era, simplificando, dizer apenas no que o exercício de funções de Presidente do Tribunal implica a aprovação em curso de formação específico, nos termos e mediante critérios a regulamentar pelo Conselho Superior de Magistratura. Porque, efetivamente, é isto que se trata. A preocupação do Conselho Superior de Magistratura é que dar visibilidade a que isto tem uma regulamentação própria, a regulamentação essa que passará depois, porventura, pela questão curricular, pela questão, enfim, pelo curso ser antes ou ser depois, atendendo à conveniência de serviço, a aprovação no curso poder ser anterior ou subsequente, mas isso tudo é matéria, objeto de regulamentação. E, portanto, acho que valia a pena era a gente deixar aqui a nota de que isso se fará mediante, nos termos e mediante critérios a regulamentar pelo Conselho Superior de Magistratura. Penso que assim talvez se encontrasse aqui uma solução de compromisso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Lacão, dê a palavra.
Respeitando o esforço do Sr. Deputado Marques Guedes, nós entendemos que a norma tal como está bem e não vamos alterá-la.
Vou então colocar à votação a proposta de alteração do PSD relativa ao número 1 do artigo 97. Se não vem inconveniente, votaríamos então o 1, o 2 e o 3 do artigo 97. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, Bloco e PC e os votos favoráveis do PSD e do CDS. Passamos agora ao artigo 101, que é objeto de uma proposta de alteração do PS. E eu convido então o Sr. Deputado, Carlos Abrinho, faz o favor.
Metodologia.
Faz o favor.
No artigo 101, as propostas do PS vão todas, segundo creio, no sentido de referir as procuradorias e departamentos do Ministério Público. E essa seria a nossa objeção que tem levado a que nestas situações exista a oposição do PSD. E, portanto, eu proponho ao Sr. Presidente e aos proponentes da proposta de alteração votar tudo em conjunto. Voto o 101. O número 1 do 101, claro.
Exatamente. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Pergunto aos proponentes se concordam com a sugestão.
Não temos nenhuma objeção.
Muito bem. Não havendo outras sugestões, objeções ou propostas, vou então colocar à votação
não é surpresa.
Exato. O conjunto das alíneas que constam da proposta de alteração do PS relativamente ao número 1 do artigo 101. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O sentido de voto do CDS, por favor. Relativamente ao conjunto das linhas do artigo 101, eu vou repetir a votação, esperando poder agora contar com a vossa atenção. Vão ser votadas todas as alíneas do número 1 do artigo 101, como constam da proposta de alteração do Partido Socialista. E então pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com os votos contra do PSD, a abstenção do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. E então temos agora uma proposta do PSD relativa ao número 2 do artigo 101 e convido então o Sr. Deputado Luís Marques Guedes a usar a palavra.
Sr. Presidente, esta proposta tem, eu acho que é relevantíssima e de resto vai ao encontro daquilo que é a posição maioritária do Conselho Superior do Ministério Público. E tem que ver com o seguinte, aquilo que está aqui em causa na linha F tem que ver com a transferência de magistrados do Ministério Público dentro da mesma comarca. Portanto, não se trata sequer de mudanças para locais distantes. Colocar isto na obrigatoriedade de concordância da parte do magistrado é, do meu ponto de vista, uma subversão, do nosso ponto de vista e do ponto de vista do Conselho Superior do Ministério Público, uma subversão daquilo que é o princípio constitucional que define o Ministério Público como uma estrutura autónoma, mas hierarquizada. Isto, obviamente, está a ser feito aqui, ou a ser proposto aqui, por uma questão de facilidade, tentando equiparar àquilo que é a situação que na lei, no artigo 94, se coloca relativamente aos magistrados judiciais. Só que a razão de ser da concordância dos magistrados judiciais ser obrigatória prende-se com um conceito, para além do princípio de independência que os magistrados judiciais têm, que é completamente diferente da dos magistrados do Ministério Público, prende-se com uma questão mais profunda que tem que ver com o conceito de juiz natural, porque é evidente que, não havendo a concordância da parte do magistrado judicial, os mecanismos de transferência podem, perversamente, aqui ou acolá, ser utilizados para perverter o princípio do juiz natural. Ora, nada disso se aplica, nada disso está em causa no que diz respeito ao Ministério Público. Pelo que a simplista equiparação àquilo que acontece no artigo 94 relativamente aos magistrados judiciais é profundamente errada aqui. E além de ser profundamente errada, vai objetivamente, na estrutura hierarquizada que é o Ministério Público, vai criar imensas perturbações no funcionamento, na eficiência da gestão do Ministério Público mesmo, por parte do Conselho Superior e por parte das hierarquias, uma vez que aquilo é uma estrutura hierarquizada, eu reafirmo isto, é uma constitucionalmente é uma estrutura hierarquizada, além de que vai criar, além dessas entropias que vai criar dentro do sistema, não tem uma sustentação conceptual nem constitucional, não tem, pelo contrário. É profundamente errado, o que faz sentido sim, e é um passo, por isso é que propomos aqui, o que faz sentido sim é, uma vez que a linha F diz que essas transferências, quando são dentro da mesma comarca, devem ter em atenção a eficiência por um lado do serviço e por outro lado a carga processual, isso são critérios objetivos e, portanto, deve haver uma fundamentação nas decisões dessas transferências com critérios objetivos, com audição do magistrado, precisamente para que o magistrado possa, porventura, se sentir alvo de alguma decisão arbitrária, poder exercer o seu contraditório. Porque, sendo a decisão fundamentada, ele pode exercer o contraditório. Coisa completamente diferente é colocar isto na lógica da concordância, que não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, chama a atenção da maioria para isto, porque, de facto, parece-me que há aqui algum voluntarismo simplista de fazer uma equiparação com os magistrados judiciais, na lógica dos quais isto faz todo o sentido por causa do conceito de juiz natural, mas que aqui não faz sentido absolutamente nenhum e pode criar problemas imensos à boa gestão da estrutura do Ministério Público, que é uma estrutura hierarquizada e que tem que permitir estas movimentações. E repito, estamos a falar da linha F, expressamente apenas, a linha F tem que ver com a transferência de magistrados dentro da mesma comarca. Não se trata de alterar razões, pôr em causa estabilidades familiares e por aí fora. São coisas completamente diferentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Eu devo dizer, Sr. Deputado Marques Guedes, que sou sensível à argumentação que expendeu. Porque realmente eu tenho que olhar para a filosofia do sistema e entender como é que o sistema funciona, não é? A preservação do princípio do juiz natural levou-nos há bocadinho a ter a prudência de retirar uma proposta para que não possa ser afetada a relação entre o juiz e o processo através de uma decisão de natureza administrativa. A natureza da magistratura do Ministério Público, na verdade, não é similar. O Sr. Deputado referiu que há um princípio de relação hierárquica no Ministério Público. Estamos todos de acordo com isso, creio eu. E num princípio de relação hierárquica, a necessidade de fundamentar uma decisão faz todo o sentido. A necessidade de fazer depender a decisão da concordância do magistrado em causa tem que se ancorar num princípio de filosofia do sistema. E eu realmente aqui tenho alguma dificuldade em encontrar qual é o princípio de filosofia do sistema que sustente essa posição. Porque aqui não é a questão do juiz natural que está em causa. Aqui é a questão da ponderação relativamente à eficiência do procedimento no âmbito do Ministério Público. Vou pedir que deixemos esta norma para o fim da nossa votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacal. Tem a palavra a Sra. Vária Dias da Silva.
Se assim é, fica prejudicada a minha intervenção, falarei no momento oportuno quando votarmos esta linha.
Isto talvez este não prejudicasse número. O debate para iluminarmos os nossos espíritos.
Bom, então, eu vou tentar fazê-lo, Sr. Deputado. Nós pensávamos até abster-nos nesta votação, porque entendemos que nem sequer devia ser precisa a audição do magistrado a reafetar. Entendíamos que, nestas circunstâncias, dentro da mesma comarca, não só não era precisa a autorização, como nem sequer a audição. E, portanto, o que entendemos é que deviam ser reafetados, ponto, sem mais, sem audição, sem precedência de audição, nem de, e muito menos de autorização. E, portanto, pretendíamos abster-nos exatamente por isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Valério Dias da Silva. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tinha perdido a palavra. Faz a favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para reforçar esta questão, de facto, como o Sr. Deputado Jorge Lacão agora acabou de referir, ou pelo menos teve a frontalidade de assumir a necessidade de alguma reflexão, eu pedi encarecidamente que essa, a questão fosse, de facto, bem refletida, porque esta questão é uma questão... muito, quiçá do meu ponto de vista, muito mais importante do que todas as outras que têm que ver com terminologias e por aí fora. Quer dizer, esta questão já não é uma mera questão de terminologias e daquela vertigem que existe já pelo menos há duas décadas numa tentativa sistemática de equiparação das magistraturas judiciais às magistraturas do Ministério Público. Ou o contrário, das magistraturas do Ministério Público à magistratura judicial. Aqui já não estamos nesse plano, aqui já estamos num plano de operacionalidade do sistema de justiça. E nesse plano, de facto, eu acho que, ou pelo menos quero ter essa percepção, de que foi apenas numa perspectiva simplista que se colocou isto, como se alterou no artigo 95, e do meu ponto de vista aí bem, 94, o número 5, e do meu ponto de vista aí bem, atendendo ao conceito de juiz natural, achou-se por arrastamento que se faria o mesmo relativamente ao Ministério Público. Mas com toda a franqueza, eu acho que isto seria tremendo do ponto de vista da operacionalidade do funcionamento do sistema de justiça.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado
então,
Anastácio,
não sei se poderíamos, então, seguindo a sugestão do Sr. Deputado Jorge Lacão, deixarmos este ponto mais para a frente para a votação.
Muito bem. Fica então adiada a decisão sobre esta proposta de alteração e passamos então à proposta seguinte, que diz respeito 101, não é? 104, é isto. Exatamente. Passamos então ao debate da proposta de alteração do artigo 104, número 2, da autoria do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Vamos estar a escapar alguma coisa ou a proposta do...
É igual.
E, portanto, é rigorosamente igual à proposta, à legislação que está em vigor, portanto não me parece...
Retiram os serviços.
Até retiram, sim, serviços. Sim, sim. Está, final, funcionamento do Ministério Público e retira-se a expressão dos serviços. É só essa... É, pronto. Então, estava-me a faltar aqui os serviços.
A discussão, Sr. Deputado Carlos Amorim, faz o favor.
É uma discussão que já foi tida, não é? Mas aqui talvez tenha, digamos assim, uma sede em que convém sublinhar que, de facto, aquilo que o PSD vem dizendo desde o início deste debate da especialidade, que é a expressão não é inocente, e, de facto, aqui não é. Porque esta norma, tal como está, pela mera eliminação da questão dos serviços, faz, de facto, uma presidência bicéfala. Ou seja, tudo o que tem a ver com os serviços do Ministério Público é da responsabilidade, ou o administrador judiciário atua sob orientação genérica do magistrado do Ministério Público Coordenador. mas agora é tudo o que tem a ver com o funcionamento do Ministério Público. Não é exatamente a mesma coisa. Mas é a proposta do Partido Socialista com a qual nós não concordamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Marcos Guedes, faça favor.
Oh, Sr. Presidente, com o devido respeito, eu acho que é pior ainda. É pior do que aquilo que foi dito agora pelo Sr. Deputado. Porque, de facto, isto inscreve-se, numa coisa totalmente de acordo, isto inscreve-se na tal preocupação sistemática ao longo do diploma de deixar de falar em serviços do Ministério Público para passar a falar noutra coisa. Com o qual nós não concordamos, já explicámos porquê e não vou voltar aí. Agora, aqui, neste artigo, a questão coloca-se diferente, porque tirar daqui a palavra serviços, se quiserem, substituam por outra coisa qualquer, como fizeram ao longo do diploma. Agora, dizer que atua sob a orientação genérica do juiz presidente do Tribunal, excepcionados os assuntos que respeitem exclusivamente ao funcionamento do Ministério Público. Mas estamos a falar o funcionamento do Ministério Público, o que é? A atuação dos magistrados? É que o funcionamento do Ministério Público é o funcionamento dos serviços do Ministério Público e é a atuação dos magistrados também. Tudo isso faz parte do Ministério Público. E quer-se dizer que os magistrados do Ministério Público funcionam sob a orientação do magistrado coordenador do Ministério Público? Quer dizer, onde é que para depois aqui a autonomia dos magistrados relativamente ao exercício? Quer dizer, tirar daqui a palavra serviços é errado. É errado porque... Seguramente o que está aqui, o que se pretende neste artigo é apenas falar nos mecanismos, nos procedimentos de funcionamento administrativo da parte do Ministério Público e não os outros. Não a intervenção, por exemplo, nos processos. Não tem nada a ver com isso. E, portanto, se não tem que tirar a palavra serviços, mete-se cá tudo dentro do saco. E é errado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não havendo mais pedidos de intervenção, vou então colocar à votação a proposta do PS relativa ao número 2 do artigo 104. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com os votos contra do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Vamos então tanta página. Temos uma proposta de alteração do PS relativa ao número 1 do artigo número 1 e 2, acho que poderão ser debatidas em simultâneo, do artigo 130, página 52, 53. E convido então o Sr. Deputado Jorge Lacão para usar a palavra.
Sr. Presidente, na proposta que o PS faz em relação ao número 2, é uma alteração do proémio do número 2, porque o número 2, na versão da proposta do Governo, diz: os juízes de competência genérica possuem ainda competência para. E nós propomos, em alternativa, os juízes locais cíveis, locais criminais e de competência genérica possuem ainda competência para, mas como está especificado, digamos, a natureza especializada dos juízos, e depois as alíneas são umas relativamente a exercício de funções de competências criminais, outras competência civil, para que de facto não haja aqui uma deficiente redação da norma, nós propomos um pequeno inciso
no seguinte sentido: os juízes locais cíveis, locais criminais e de competência genérica, vírgula, conforme os casos, vírgula, possuem ainda competência para. Portanto, o inciso conforme os casos. E os casos são depois os das alíneas que vêm a seguir. E aí não alteramos. Só para o número 2. Competência genérica, vírgula, conforme os casos, vírgula.
Muito obrigado. Senhor Deputado, já
aí não é preciso. Aí não precisa. Porque não está relacionado depois com especificidades de competências. Portanto, o número 1 não alteramos, o número 2 é que alteramos.
Sr. Deputado Marcos Guedes tem a palavra.
Só... Não, eu percebi a sugestão do Sr. Deputado Jorge Lacão e acho que no contexto da proposta ela faz sentido, mas a minha questão é prévia e tem que ver com o número 1, precisamente, que é a proposta do número 1, ao fazer esta, digamos, separação entre juízes locais cíveis, juízes locais criminais e os juízes de competência genérica, quando o artigo estava apenas referido à competência dos juízes de competência genérica, coloca a questão de que vai ter que ser definido por decreto-lei as competências dos juízes locais cíveis e dos juízes locais criminais. É essa a intenção do Partido Socialista? É porque é isso que decorrerá da redação que o Partido Socialista propõe para o número 1. É que atualmente a proposta do Governo é que as competências, os juízes de competência genérica possuem uma competência na respectiva área territorial tal como definida em decreto-lei. E, portanto, o decreto-lei é para os juízes de competência genérica e especifica como é que eles atuam. Na redação para o número 1 que o Partido Socialista propõe, o decreto-lei passa a ter que definir também as competências territoriais dos juízes locais cíveis e dos juízes locais criminais. É essa a intenção?
Uma vez que as competências desses juízes territoriais também ela fica especificada.
O Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
É essa a intenção. Senhor Deputado, creio que sim, uma vez que passamos a ter juízes locais com competência especializada, nomeadamente em matéria criminal, por isso vamos ter juízes que não são só de competência genérica. E creio que, portanto, essa salvaguarda para o decreto-lei tem que ficar aqui realmente prevista.
Sr. Deputado Marcos Guedes.
Com o devido respeito, quanto ao fundo da questão, não faz sentido, porque se faz todo o sentido, e é isso que o Governo propõe, que relativamente aos juízes de competência genérica haja um decreto-lei que define qual é que é a competência deles, ou seja, qual é que é a abrangência dessa generalidade, porque tem competência genérica, relativamente aos juízes locais cíveis e aos juízes locais criminais, não faz sentido nenhum haver um decreto-lei a definir o que é que eles fazem. Não faz sentido, porque uns tratam dos processos cíveis, outros tratam dos processos criminais. Não tem que haver uma definição de abrangência da sua competência. Ela decorre da sua natureza. Já quando a competência é genérica, aí sim, porque essa competência genérica é preciso dizer quais é que são os parâmetros dessa generalidade. É essa a proposta do Governo e que faz sentido do meu ponto de vista. Não me parece que faça sentido ou perde sentido a definição por decreto-lei das competências dos juízes cíveis e das competências dos juízes criminais. O que é que o decreto-lei vai dizer sobre isto? Vai dizer que só julga o crime A, B, C e não julga o crime D, H e F? Não parece.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Marcos Guedes. Tem a palavra, Sr. Deputado
Presidente,
Jorge Leitão.
Eu foco a devida reserva porque há matérias que precisariam, talvez, de um aprofundamento que agora não estamos em condições de fazer. E isto foi testado, obviamente, com o proponente. Mas, realmente, pode acontecer isso, precisamente, porque como estamos a falar, por exemplo, na competência especializada criminal, ao nível dos juízes locais, em que ela é muito condicionada em relação à natureza do crime e às molduras penais, pode precisamente ser necessário que o decreto-lei faça expressa menção ao âmbito da competência para o qual o juiz criminal, nesses juízos, tem competência. E, portanto, eu acho que a proposta que nós temos é cautelar e salvaguarda as necessidades dessa adaptação.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Não registro mais pedidos de intervenção, pelo que vou colocar à votação o número 1 e o número 2 do...
Que é no inciso no número 2, não?
O número... vou pôr então à votação a proposta do PS relativa à... O número 2 tem o inciso...
conforme os casos,
a seguir a genérica, conforme os casos. A seguir a competência genérica, portanto, segunda linha do número 2 do artigo 130. Vou então colocar à votação o número 1 e o número 2. Faça favor, Sr. Deputado.
Desculpa, Sr. Presidente. Eu acho que no número 2, face àquilo que já falámos do número 1, eu acho que no número 2 a questão ainda é mais gritante, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, conforme os casos, o que é que se quer dizer, conforme os casos? Pode haver casos em que há juízes locais cíveis que tratam de instrução criminal? Não faz sentido, quer dizer, não é conforme os casos que aqui está. De facto, este número 2 reforça aquilo que eu disse anteriormente, que é todo este artigo está gizado para parametrizar aquilo que é a competência dos tribunais, dos juízes de competência genérica. Não faz sentido nenhum falar nesta parametrização relativamente aos outros juízes. Eu ainda posso perceber aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, que o decreto-lei, de acordo com o número 1, o decreto-lei pode, digamos assim, ter algumas nuances relativamente à competência dos juízes locais cíveis e dos juízes locais criminais. Não estou bem a ver em concreto, mas admito em abstrato. Admito em abstrato. Agora, no número 2, de facto, esta parametrização só faz sentido para a competência genérica, penso eu. Não faz sentido dizer que é consoante, porque consoante os casos, não é só consoante os casos tribunal a tribunal, é consoante os casos local a local, em termos geográficos. E, portanto, isto gera para aqui uma confusão tremenda na interpretação.
Retiramos a proposta, Sr. Presidente.
Do conforme os casos.
Do conforme os casos. Retiramos o inciso.
Vamos então pôr à votação a proposta de alteração do artigo 130, número 1 e 2 do PS. Votação separada dos artigos dos número 1. Vamos então votar o número 1 do artigo 130, tal como proposto pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com as abstenções do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Vamos votar então agora o número 2 do artigo 130, tal como proposto pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com os votos contra do PSD e CDS. Vamos então passar ao 130, número 6, linha C.
Agente.
Centro de comunicação, sim. Portanto,
Sr. Presidente, nós concordamos com a substituição da expressão interação com comunicação, como na proposta do Partido.
Exato. Portanto, sendo assim, vamos pôr à votação a linha C do número 6 do artigo 130. Proposto pelo PSD, que incide sobre a alteração da expressão comunicação, que foi há pouco aceite pelo Grupo Parlamentar do PS. Portanto, estamos em condições de passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade a proposta de alteração à linha C do artigo 130, número 6, proposta pelo PSD. Seguimos para a linha M do artigo 155.
Está prejudicado.
Muito bem, portanto está prejudicado. Passamos então para o artigo 174, número 1, conforme proposta apresentada pelo, sim, pelo PSD, e que foi objeto de uma proposta de substituição do PS, submetida no início dos nossos trabalhos desta manhã. Portanto, relativamente à proposta de ao projeto, à proposta de alteração do número 1 do artigo 164, o Sr. Deputado Carlos Abreu Brim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem uma proposta de substituição, portanto nós temos prioridade. O grupo parlamentar do PSD aceitou a sugestão do Conselho Superior da Magistratura, que refere que o regime de colocação como auxiliar nas relações cessou e a sua manutenção deve estar apenas relacionada com a manutenção dos requisitos que a autorizaram. E é nesse sentido que nós retiramos a parte do artigo 174 da Lei de Organização do Sistema Judiciário e colocamos a norma exatamente nesses termos para que a lei esteja de acordo com a situação neste momento vigente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abrim. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Nós, de facto, não acompanhamos a posição da sugestão, da proposta do Partido Social Democrata relativamente à redação do número 1 do artigo 174, porque, aliás, e como decorre do texto da proposta de substituição que apresentamos, ela visa, obviamente, resolver esta questão que existe dos juízes auxiliares na relação, mas também vai num sentido mais lato, prevê precisamente extinguir as vagas de juízes auxiliares no Tribunal da Relação. E é esse, portanto... São extintas as vagas de auxiliar nos tribunais de relação, ou seja, conforme a formulação da nossa proposta, deixarão de existir os juízes auxiliares nos tribunais de relação e, portanto, depois há um mecanismo de resolução da situação desses juízes que estão nessas funções. E por isso consideramos que a nossa proposta é mais abrangente e, portanto, não nos revemos na posição da proposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Vamos então, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, se eu bem percebi a explicação do Sr. Deputado Fernando Anastácio, o que está em causa nesta proposta de substituição do Partido Socialista não é, ao contrário do que diz a epígrafe, a extinção de vagas dos juízes auxiliares. É a extinção da categoria de juízes auxiliares. Porque senão, parece que se extinguem as vagas atualmente existentes, mas não se percebe então, quer dizer, vai continuar a haver juízes auxiliares, se não há vagas, e portanto, acho que devia ser reponderada na proposta, no contexto da proposta do Partido Socialista, a epígrafe, porque de facto não é só as vagas dos juízes auxiliares que estão a ser, cuja extinção está a ser aqui proposta, o que está aqui a ser proposta é muito mais do que isso, é dizer que as vagas até é uma questão de pormenor, o que está aqui a ser proposto é que os auxiliares passam todos efetivos e deixa de haver auxiliares, e portanto deixando de haver auxiliares também vai deixar de haver vagas para auxiliares, digamos que é uma consequência natural. E nesse sentido eu sugeri essa clarificação apenas por uma questão de... Quanto ao conteúdo em si, eu devo dizer, Sr. Presidente, que acho isto um bocadinho voluntarista, porque não conheço nenhum estudo que exista por parte das instâncias próprias, no sentido de saber qual é que é a necessidade de magistrados que existem para desembargadores, para a relação, e portanto, pura e simplesmente estar a dizer que os auxiliares passam todos a efetivos, assim de repente, é com base em quê? E, portanto, tenho aqui algumas dúvidas quanto ao conteúdo, mas independentemente disso, quanto à forma como é apresentada a proposta, parece-me que devia haver aqui alguma correção para não se intuir um sentido errado àquilo que é o texto que aqui está. Isto é muito mais do que a extinção de vagas.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Estamos a debater a proposta de alteração do PSD.
Certo.
Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também refletimos algo sobre esta proposta e sobre o seu significado. Eu não acompanho a leitura do Sr. Deputado Marques Guedes no ponto em que ele refere que o que estaria em causa era, em sentido próprio, a extinção da figura do juiz auxiliar. E, portanto, não diria isso nem na epígrafe, nem no texto normativo. Porque uma coisa realmente é a extinção das vagas e outra coisa era extinguir, estatutariamente falando, a figura que poderia inviabilizar para o futuro, sabe-se lá, a possibilidade de nomeação, em alguma circunstância especial, de juízes auxiliares numa perspectiva, digamos, exatamente futura. Agora, o que parece que se passa, na informação que nos foi possível recolher, é que, tendo a partir de certa altura, não sei se erro ao dizer a partir do ano 2008, passado a ter-se feito a exigência do concurso para o acesso a juiz desembargador, alguns destes juízes auxiliares que, ou porque não concorreram nos movimentos imediatamente seguintes, ou por qualquer outra razão, se o fizessem agora no âmbito dos concursos, porque ficaram muito agarrados a esta função, não têm agora alguns requisitos curriculares que, nomeadamente, juízes de primeira instância puderam obter no tempo, nomeadamente formação complementar, que é muito relevante agora para a ponderação dos critérios de ponderação curricular, e, portanto, ficariam inevitavelmente afastados por via de concurso da possibilidade de acederem à relação. E ficariam ou sempre na situação em que o PSD os colocaria com a proposta que o PSD está a apresentar, ou seja, manter-se-iam na prática sempre como juízes auxiliares, ou até correria o risco de ter que voltar para juízes de primeira instância, que é o seu estatuto originário. Não parece que esteja muita gente envolvida nisto, segundo a informação que pude obter junto do Ministério, não serão mais do que 12 juízes auxiliares no conjunto das relações nesta situação. E, portanto, sendo assim, seria uma resolução definitiva da questão destes juízes, que há muitos anos, parece que há mais de uma dezena de anos, se encontram nesta situação. E, portanto, sendo esta, digamos, a lógica de racionalidade para encontrar uma solução definitiva para este caso, é por isso que apresentamos esta nossa proposta, que, no nosso entendimento, resolverá definitivamente o problema, sem ter um alcance demasiado abrangente quanto às situações a alcançar e não comprometendo o futuro relativamente ao estatuto de juízes auxiliares, queremos nós.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu percebi a intenção que está aqui explicitada. Então vamos por partes. Em primeiro lugar, se essa é a intenção que o Sr. Deputado Jorge Lacão referiu, esta norma devia ser uma norma que devia vir no final do diploma como uma norma transitória e não como uma norma, não ficar aqui a meio como uma norma definitiva. Depois, em segundo lugar, aquilo que efetivamente aqui está dito, logo no número 1, a extinção de vagas de auxiliar dos tribunais de delação. Se são extintas as vagas e não é como uma norma transitória, não vai haver mais vagas. A lei passa a dizer que não há vagas de auxiliar. E estamos a falar dos tribunais de delação. E, portanto, pôr isto aqui, não como norma transitória, mas aqui, de facto, acaba com os auxiliares. Até porque se diz logo a seguir que, com a entrada em vigor da presente lei, automaticamente eles passam todos para efetivos. Portanto, desaparece a figura. O que está aqui escrito é que desaparece a figura e não voltam a abrir vagas, porque são extintas. Não volta a haver auxiliares porque as vagas são extintas. Portanto, ninguém mais vai entrar para auxiliar, porque são extintas as vagas. Isto não é uma norma transitória, aparece aqui como definitivo. Em terceiro lugar, o número 3, então, esse, Sr. Presidente, com toda a franqueza, parece-me que está um bocadinho pouco pensado. Então, os juízes desembargadores que estão auxiliares, passam efetivos pelo número 2, agora são concorrentes necessários ao movimento judicial, ao movimento seguinte? São obrigados a concorrer ao movimento? Mas quer dizer, na lei atualmente em vigor, e eu chamo a atenção, isto não é a proposta do PSD, é a proposta do PSD e é a proposta do Governo. O Governo também não se propôs a mexer nisto. Portanto, não é só a proposta do PSD. A única coisa que a proposta do PSD faz é relativamente àquilo que é a lei atualmente em vigor e que o Governo propôs manter em vigor, retirar o inciso de que assim o requeiram em cada movimento judicial. Ou seja, agora, retirar o inciso da necessidade de requerimento para passar para a obrigação eles passarem a ser concorrentes necessários ao movimento judicial é passar do 8 para o 80, com toda a franqueza. Não estou a perceber muito bem o que é que se pretende com isto. Quer dizer, passam efetivos, mas obrigatoriamente vão entrar no movimento seguinte, independentemente de o requererem ou não requererem. Eu, com toda a franqueza, acho que há aqui muito mais do que aquilo que foi a explicação ou a intenção explicitada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. A redação que aqui está tem resultados muito para além daquilo que foi a intenção aqui explicitada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. O Sr. Deputado Carlos Abreu Brito tinha pedido a palavra.
Muito obrigado. Subsequentemente àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, eu tenho algumas dúvidas. Eu confesso que não estou a perceber muito bem o alcance da norma, porque o regime de colocação foi extinto. E agora aquilo que se está a extinguir são, nomeadamente no número 1, são as vagas. E há um processo automático, ope legis, de que aqueles que estão neste momento a preencher as vagas dos juízes auxiliares passam a juízes de embargadores efetivos. É isso. Mas depois são obrigados a concorrer no movimento judicial subsequente. Eu não estou a perceber exatamente porquê, qual é a rácio da norma, nomeadamente a relação do 1 e 2 com o 3. É só isso. Eu não estou a atingir. Julgo, no entanto, que algumas dúvidas interpretativas que estão aqui a surgir poderão também surgir na sua aplicação prática, e a redação que nós propomos, que é exatamente aquela que foi proposta pelo Conselho Superior da Magistratura, parece-nos ser mais adequada e mais prudente.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, obrigado. Eu tentei começar por esclarecer que esta questão também nos levantou dúvidas e, falando, digamos, com toda a franqueza, que os seus deputados compreenderão isso, numa norma com esta delicadeza não quisemos ter um delírio imaginativo sobre ela, e a norma foi testada tecnicamente com o Ministério. E, portanto, ela não está aqui senão numa formulação aceita pelo próprio Ministério como a formulação correta. Ora, eu tenho que admitir, neste ponto, que, conhecendo-se a proposta que o Conselho Superior da Magistratura fez e que é aquela que é interpretada na vossa proposta, e tendo o Ministério sido concretamente confrontado com a formulação que agora está aqui por nós apresentada em cima da mesa e tendo-a aceito como boa, eu não estou em condições, por razões de funcionalidade operacional da norma, de negar que ela alcança exatamente os objetivos pretendidos.
ela está sistemicamente posta no diploma, sistematicamente posta no diploma, nas disposições finais e transitórias. A alusão, portanto, do Sr. Deputado Marques Guedes a esse aspecto está concretizada na inserção estrutural da norma no corpo do diploma, assim como direi que o número 3, que foi especialmente referido, eu suponho que tem claramente a ver com uma necessidade de, uma vez concretizado o estatuto de juiz desembargador, se pôr apenas uma questão depois procedimental, que tem que ter cobertura normativa, para colocação definitiva num tribunal da relação, que pode ser aquele onde o juiz auxiliar esteja no momento, ou num futuro movimento subsequente, até possa ser outro tribunal da relação que não aquele em que ele se encontra neste momento, e por isso se dizer que há uma apresentação ao movimento judicial, para que essa colocação se consolide definitivamente. É esta a explicação que eu tenho para vos dar, com toda a franqueza, não é outra, e é em nome dela que nós mantemos a proposta que apresentámos.
Sr. Deputado... Não registo, continuo à espera de algum pedido de intervenção. Sendo assim, vou então colocar à votação a proposta do PSD relativa à alteração do número 1 do artigo 174. Quem vota contra? Quem se abstém? Vou repetir. Portanto, está em causa o número 1 do artigo 174, tal como proposto pelo PSD, que ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitada com os votos contra do PS, Bloco, PC e os votos favoráveis do PSD e CDS. Pelo que votamos a seguida a proposta de substituição do artigo 174, que tem aqui uma vírgula a mais a seguir a Tribunais da Relação, na segunda linha, ponto 2, separando o sujeito do verbo, que está corrigida. Vamos então pôr à votação o artigo, a proposta de alteração do artigo 164 apresentada pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra, repito, quem se abstém? Está aprovada com as abstenções do PSD-CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Marques Guedes tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para que ficasse em ata relativamente a esta votação em particular, sim, que o PSD votou contra porque, atendendo a que isto entrou no próprio dia da votação, o que tornou impossível para nós testarmos adequadamente as implicações que esta norma tem, e mesmo até com a frontalidade com que os proponentes nos explicaram que eles próprios também limitaram-se a testar, mas não têm também a certeza exata das implicações, apenas por essa razão é que votamos contra. Não é por estarmos contra a questão de das promoções dos juízes auxiliares a desembargadores, a efetivos, ser um dado adquirido ou não adquirido, não é por isso, é apenas porque, sendo uma proposta que entrou em cima e que, cujas implicações não nos é possível já testar, temos seríssimas dúvidas sobre o que é que pode aqui resultar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Fica registado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Um comentário só, sem prejuízo, obviamente, compreender os argumentos expendidos pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, não podia deixar de referir que a proposta de substituição entrou hoje, é facto, mas o texto é rigorosamente igual ao aditamento que já estava entregue e substituído há bastante tempo. Aliás, desde o momento entrou outra proposta de alteração. Portanto, há aqui só uma alteração do ponto de vista da sistemática, que estava como uma alteração no 7A e agora é inserida no, nas disposições finais e transitórias. Mas o texto é rigorosamente o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Prosseguir para o número 5 do artigo 183, que é objeto de uma proposta de alteração do PSD. Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O artigo 183 fala na colocação de juízes e o número 1 e o número 2 dizem designadamente ou referem designadamente os requisitos para que essa colocação possa ocorrer. O PSD sugere a introdução de um número 5 à lei atualmente em vigor, que refere que a perda desses requisitos determina que o lugar seja posto a concurso no movimento judicial seguinte. Parece-nos uma norma operativa que traz justiça e lógica ao sistema.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Sr. Presidente, relativamente a esta proposta do Partido Social Democrata, sem prejuízo de entendermos que esta matéria seria talvez matéria que se justificasse mais tarde, regulada a nível do Estatuto dos Magistrados, não vemos, contudo, nenhuma objeção a que a mesma seja introduzida aqui e, portanto, vamos acompanhar favoravelmente a votação da proposta do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Vamos então votar a proposta de alteração do PSD relativa ao número 5 do artigo 183. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Chegados aqui, seria talvez ocasião de voltarmos ao artigo cuja discussão foi adiada, 101. Ou os abordamos antes de entrar na apresentação dos preambulares ou depois? Muito bem, então vamos abordar agora os artigos.
Todos os artigos da proposta de lei que não foram objeto de proposta de alteração.
Antes
dos
preambulares,
depois.
Se quiserem,
sim.
Aí
são os
preambulares. 3, da parte de CD,
está publicada. Muito bem, então, vamos continuar com os preambulares e com a proposta de alteração do PS relativa ao artigo 4º. Pretendem que sejam discutidas as várias linhas globalmente, a linha A, B, C...
Poderão ser votadas, se não houver objeção, todas em conjunto. A, B, C e... A, B, C e...
I do artigo 4º. Terminou? Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Vamos então votar as propostas de alteração às alíneas A, B, C e I do artigo 4º propostas pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém?
Só para clarificar, face às alterações que fizemos lá atrás, independentemente de, em relação a algumas delas, o PSD ter discordado, eu acho que isto aqui, parece-me, é apenas a rearrumação de acordo com as alterações que foram introduzidas, que são introduzidas em cada uma das, no articulado, em cada uma das secções e subsecções do texto. E, portanto, por essa razão, para que o texto depois bata certo com as alterações, e não concedendo relativamente àquelas com que não concordámos, penso que isto é apenas uma questão de arrumação do diploma. E, portanto, por essa razão, votaremos a favor.
Mas não posso considerar como uma declaração de voto, Sr. Deputado, vou repetir a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade e toma-se à conta a declaração de voto as declarações prévias feitas pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Passamos então agora ao número, ao artigo 502... do Código de Processo Civil, que é objeto de uma proposta de alteração do PSD, incidindo sobre os números 1, 2, 3 e 4 deste artigo 502. Pergunto ao proponente se pretende que a discussão e votação seja feita em conjunto, se ou não. Se
a parte da comunicação,
Carlos Amorim,
a parte da comunicação nós temos resolvido.
Sim. Uhum.
Sim. A do 4?
Os internacionais europeus, a introdução dessa questão.
Então, Sr. Deputado Carlos Amorim.
Não, é o processo civil. Ainda estamos no processo civil.
Está tudo?
Então, sim, o Sr. Deputado Marcos Guedes quer falar?
Não, a proposta do Sr. Deputado António Filipe é que me parece que é judiciosa, porque a proposta seguinte da alteração ao Código de Processo Penal é rigorosamente no mesmo sentido e, portanto, temos de arrumar tudo ao mesmo tempo.
Vamos, portanto, da nossa parte também pode ser votado em conjunto. Também que de facto concordamos e acompanhamos esse entendimento e pode ser votado em conjunto a proposta à alteração ao artigo 502 e ao 318 do Código de Processo Penal.
É isso.
Sabem o que estão a votar. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E passamos agora ao artigo 7º. Não. O 7º, sim. Foi retirado. O 7º-A foi retirado. Passamos então para a proposta de alteração do PSD. Do artigo 9. Do artigo 9, exatamente. Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra.
Obrigado. Parece-nos ser uma alteração logística.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Amorim,
com a qual concordamos, portanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Anastácio. Posso então colocar à votação a proposta do PSD de alteração do artigo 9. Quem vota contra? Sr. Deputado António Filipe.
9. É uma questão de
estamos, artigo
eliminar
9.
As alterações.
Está esclarecido, Sr. Deputado? Vamos então reiniciar a votação do artigo 9. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovada por unanimidade.
E todos os restantes artigos.
Ora bom, penso que seria a altura de voltarmos então agora ao 101.
Seria assim, Sr. Presidente, mas eu lamento ter que
pôr um pedido ao Sr. Presidente e à compreensão dos Srs. Deputados, nós precisaríamos de uma suspensão de 10 minutos dos nossos trabalhos.
Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos. Isto é muito bom.
Até seria um contrassenso. Isso não consigo perceber. O que é que nós estamos a ver com isso, sinceramente? Eu acho que é para se utilizar. Estamos na altura do Natal. Eu não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender. Mas ele disse que já se queixou, não foi? Por isso é que investiga. Ele tem que levar as provas, mas ele está a insinuar que somos nós. Claro. Mais direcionado para o autismo. Quando eu disse há tudo que eu quero ouvir, que é a justiça, que é a justiça, é exatamente a frase que ele utilizou na resposta ao pai. Portanto, é insinuar isso, não é? É informal. É Era uma peça responder a nada, sinceramente. Eu estou cansada. Eu até estou a pensar em bloquear o meu e-mail para não receber mais e-mail dele, sério. Estou cansada de receber o e-mail, sinceramente. Ele vai tentar enviar-me e-mail e não consegue. Vem bate sempre para trás. Não tenho paciência para isso, sinceramente. Não há paciência. Eu estou com medo de o PC. Não foi mesmo o PC. O outro eu não tenho que ter. Ponto. Pronto. Não. Eu só reencaminhei para vocês terem conhecimento. Apenas isso. Está bem. Ok. Está bem. Está combinado. Está. Até logo. Até logo. Então.
Não, 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 não
portanto, só que hoje de manhã voltei a tomar mesmo o final do almoço. Posso ver o pequeno almoço de manhã à noite e de manhã. Até conversar. Costumas aqui, não tem? Ah, é aqui como. Ah, é aqui sim, eu como, sim. Na hora do almoço, sim. Sim, eu sei. Eu como. Então, ridículo. Primeiro, nem dá para perceber muito bem. Há aqui partes que não percebem. Ele só se preocupa com os transizados, porque não sabe. Nós usamos com a palavra. Ele preocupa-se com isso. Está muito confuso. Mas assim, a pessoa não quer ser assim. Paulo. Quem vier a seguir que faça a devida homenagem. E eu não posso. Era a única coisa que eu podia dizer, mas não vale a pena, não é? Como é que nós poderíamos homenagear um gajo que está aqui debaixo, vai ter um processo crime e que está a ser objeto de uma auditoria que foi mandado embora de hoje, e ele é completamente amado? Era um contrassenso. Era um contrassenso. Não. Claro. Eu vou bloquear a minha imagem já. Assim eu nunca mais me lembro. Se eu quiser alguma coisa diferente, mando para a minha imagem. O meu e-mail não é este. Estou de fato a receber e-mails de pessoas que não gosto. Não sei como é que se faz isto, porque eu tenho estou aqui com a minha mão.
Gracias. Eu acho que é tua, tem partes que eu tenho esse entendimento, eu acho que é tua. Pronto, olha, vai lá. Já vai.
Senhoras e senhores deputados, pergunto se estamos em condições de reatar os trabalhos. Está ausente o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Está a ser contactado. Vamos aguardar mais.
Já que nós vamos votar isto.
Mais um minuto.
Vocês não podiam. Este tem de ser para deve ser. Tirar-o objetivamente. Porque não tem de retornar ao ninguém.
Estamos na página 29.
Estamos
na página 29.
As razões dos fundamentos estão explicadas.
Luís, não quer.
Vamos então reatar os trabalhos. Estávamos a concluir a discussão da proposta de alteração do PSD relativa ao número 2 do artigo 101. Quem pediu a palavra? Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
29. Sr. Presidente, relativamente ao número 2, só por uma questão de simplificação da redação, sugeri que ficasse a medida que se refere à linha F do número anterior, deve ser fundamentada. E depois continuava como está.
É tudo? É tudo, Sr. Deputado?
É tudo, Sr.
Deputado. É uma questão estilística, pertinente.
Não, não. Deve ser.
Deve ser objetivamente fundamentada, não é? É. É um pormenor estilístico, pertinente. É tudo? Pergunto se há mais intenções de intervenção. Sr. Deputado António Filipe, faça a favor.
Para dizer que nós não acompanharemos esta proposta e por nós subscreveríamos a proposta que constava inicialmente da proposta de lei do Governo.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, a minha intervenção vai no mesmo sentido. A proposta do Governo parece-nos ser a proposta mais avisada, porque, enfim, apesar da singularidade da estrutura do Ministério Público que aqui foi salientada, a proposta do Governo, enfim, reconhecendo isso, opta por uma orientação que nos parece ser a mais acertada para esta matéria. E por isso também nós não acompanharemos esta proposta do PSD. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, pelas razões que há bocado ecoaram no debate que pude travar com o Sr. Deputado Marques Guedes, nós votaremos favoravelmente a proposta apresentada pelo PSD, que substituirá o número 2 do artigo em causa, portanto do artigo 95, pondo, aliás, em evidência de preocupação, o nosso entendimento que inclusivamente a experiência do Conselho Superior do Ministério Público estará mais próximo da boa aplicabilidade da norma que iremos de seguida votar do que de qualquer outra e portanto neste sentido e para não ter que reproduzir razões já aduzidas aqui anuncio a nossa posição de voto.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Estamos em condições, então, de proceder à votação da proposta do PSD de alteração ao artigo 101, número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta de alteração do PSD foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra. Na primeira página, na segunda, artigo 2º, alteração da lei de organização do sistema judiciário. Artigo 2º, as restantes normas preambulares foram já, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Das normas constantes da proposta do PS, não figurava o artigo 174, que entretanto foi adotado e votado, portanto peço que seja inserido na referência aos artigos que foram objetos de alteração, também o artigo 174.
Certo, portanto fica inserido o 174, tal como consta da proposta de alteração do PSD. Não é? Vou então colocar à votação o artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Marcos Guedes pede a palavra.
Apenas, Sr. Presidente, para que fique também em ato exatamente a mesma consideração que há pouco fiz. Ou seja, este artigo trata-se agora, uma vez feitas as alterações, trata-se de fazê-lo bater certo com as alterações que estão feitas no texto, independentemente de algumas delas o PSD poder não ter concordado. Mas o documento tem que ficar certo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Fica registado a fundamentação. Em nome da coerência do documento legislativo. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sr. Presidente, só para lembrar o seguinte, neste processo legislativo há um projeto de lei do PCP que também foi aprovado neste processo legislativo, está em cima da mesa também um projeto de lei do PCP que foi aprovado na Generalidade. E queria dizer porque pelo simples facto desse projeto ter uma lógica diferente deste, na medida em que diretamente propunha alterar disposições do decreto-lei que há de vir a regulamentar o mapa judiciário, nós consideramos que os artigos constantes do projeto-lei do PCP estão prejudicados com estas votações e, portanto, creio que não temos necessidade de os votar um a um, o que seria agora mais uma tarefa hercúlea, dado o adiantado da hora. Mas, portanto, tem que constar da ata que damos por prejudicados os artigos constantes do projeto do PCP.
Portanto, ficará registado também o sentido da intervenção do Sr. Deputado António Filipe quanto ao projeto de lei do PCP, de número 264. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Sr. Presidente, para algumas precisões de procedimento, eu creio que, portanto, o diploma irá para a votação final global hoje ainda, não é? Para as votações de hoje, muito bem. E estamos confrontados, como todos compreenderão, com um problema de celeridade, dado que o diploma terá que ir para promulgação, o diploma terá que ser objeto de regulamentação e a previsão de entrada de tudo isto em vigor é no dia 1 de janeiro do próximo ano, portanto já em breve trecho. E assim sendo, não podendo haver muito a fazer e compreendendo que o texto é muito complexo, nós não iríamos pedir a dispensa de redação final, mas pediríamos a compreensão para a possibilidade de fazer uma reunião extraordinária da primeira comissão na manhã da próxima terça-feira para a redação final do diploma.
Sr. Deputado Marcos Guedes, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, pedi a palavra, não foi por causa desta questão, foi por causa da intervenção do Sr. Deputado António Filipe. De facto, eu cheguei a pensar ao longo desta manhã que o silêncio acrítico do Partido Comunista tinha que ver com o facto do Partido Comunista preferir, que era natural, o seu projeto relativamente a este projeto aqui. Mas depois, ao longo das votações, comecei a perceber que não era bem assim, e com esta votação agora, digamos assim, do conjunto das propostas do Governo, percebe-se que esse silêncio acrítico tinha que ver com um seguidismo relativamente à proposta do Governo. A coligação exibiu-se na sua força total, mas devo apenas dizer, até pelo respeito que o Sr. Deputado António Filipe me merece pessoalmente e em termos jurídicos, e também politicamente o respeito que me merece o Sr. Deputado José Manuel Pureza e a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que acho que foi empobrecedor do debate o silêncio durante esta manhã do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, dos deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que seguramente poderiam ter contribuído construtivamente para uma legislação que é tão estruturante do sistema de justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu fico muito comovido com os sentimentos do Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Mas creio que a sua intervenção foi um número parlamentar legítimo, porque a atitude metodológica do PCP percebe-se perfeitamente, se atentarmos a que o projeto de lei do PCP
era um projeto de lei de alterações ao decreto-lei do governo anterior que estava em vigor e que foi apresentado como tal. Ora, a opção seguida pelo governo, também legítima, foi outra, foi a de alterar nesta fase a lei propriamente dita, deixando para um momento posterior a regulamentação. E, portanto, havia aqui uma diferença metodológica. Evidentemente que, sendo matéria conexa, o projeto de lei do PCP e a proposta de lei do Governo foram discutidos conjuntamente na Generalidade, foram ambos aprovados na Generalidade. Mas, obviamente, do ponto de vista metodológico, e dando como boa a opção de que se iniciar este debate pela proposta de lei do Governo, evidentemente que, metodologicamente, as disposições constantes do projeto de lei do PCP ficam prejudicadas na especialidade. É apenas isso. Evidentemente que o Sr. Deputado Marcos Guedes sabe muito bem que o PCP, desde a primeira hora, tem participado no debate sobre o mapa judiciário, aliás, até de forma bastante contundente, quando ele foi discutido na última legislatura, e, portanto, eu registro a sua intervenção como, enfim, é a vida, como diria alguém muito nosso conhecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para, enfim, registar de uma forma muito sensibilizada a intervenção do Sr. Deputado Marcos Guedes, que mostra uma confiança na nossa capacidade para contribuir para debates desta natureza, que nós registamos, enfim, e portanto é realmente uma atitude que nós registamos com muita simpatia e que levaremos em consideração em todos os outros debates que se vierem a registar. Quanto à questão do seguidismo, bom, cada grupo parlamentar segue aquilo que naturalmente entende que é mais correto. Nós aqui seguimos exatamente essa posição. Tínhamos apresentado um projeto de resolução, como é sabido, que foi reprovado também com os votos do PSD e, portanto, nesta matéria seguimos aquilo que nos pareceu mais correto. Mas, uma vez mais, Sr. Deputado, os meus muito sinceros agradecimentos pelo reconhecimento que fez das nossas capacidades para contribuir construtivamente para os debates nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Depois deste momento emocional, vamos encerrar este ponto e, de acordo com a intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, ficará... Sr. Deputado... Ainda é sobre a parte emocional ou sobre a parte racional?
Há mesmo necessidade, compreendendo a urgência, que seja terça de manhã? Não pode ser terça à tarde?
Da terça-feira de...
Há muitos compromissos da parte da tarde, incluindo, creio que há uma reunião. Exato. Aqui.
Temos... A próxima semana é bastante preenchida, designadamente a terça, de onde teríamos necessidade de fazer reunião ao meio-dia de terça-feira, por ausência de outras alternativas. Porque temos a audição da Sra. Ministra, temos a conferência em que a Comissão, sobre os 40 anos da Constituição, em que a Comissão esteve envolvida, e...
Desde a confirmação da parte da Senhora Ministra da Justiça, chegamos ao agora. O requerimento do PSD.
A presença da Senhora Ministra da Justiça responde ao requerimento do PSD. Chegou-nos esta manhã a confirmação da disponibilidade da Senhora Ministra. De maneira que a nossa reunião, audição da Ministra, será de tarde, às 14h30. E a nossa reunião será na terça-feira. Ao meio-dia. Para a redação final, exatamente.
Às 14. Sim. Às 14.
Às 12, reunião, e depois já são às 15.
Às 14h30, sim. Portanto.
Só uma resta neste ponto.
Faça favor.
Agradecer a boa colaboração do Sr. Presidente e também dos nossos técnicos de apoio à Comissão, porque sem eles também isto não seria possível. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos cumprimentos, Sr. Deputado Jorge Lacão. Então, agora...
Uhum,
certo.
ou a não ser que queira ir retomar este ponto que foi aliado pelo Sr. Deputado da Manuel Pureza, que é a apresentação destes
princípios. Sim, é.
Só depois é que continuamos a discutir.
Sim, sim, foi isso que foi deliberado, é. Ora, vamos então passar à apreciação e votação dos pareceres de que se encarregou o Sr. Deputado José Manuel Pureza e que passaram para o ponto 4 da ordem de trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito brevemente. Trata-se de duas iniciativas, duas propostas de resolução do Governo, ambas sobre alterações ao Estatuto de Roma que cria o Tribunal Penal Internacional. A primeira diz respeito à alteração do artigo 8º, relativa ao crime de agressão. E a segunda proposta diz respeito a alterações...
Atenção dos deputados para a intervenção do...
A alterações ao artigo 124 do mesmo estatuto. O Governo faz notar numa destas propostas de resolução que o crime de agressão foi elencado no Estatuto de Roma como um dos crimes da competência do TPI, mas não foi possível chegar em 98, na altura da aprovação do Estatuto, a um acordo quanto à definição deste crime e ao exercício da jurisdição do TPI sobre o mesmo crime. Esse acordo foi obtido mais recentemente, na Conferência de Revisão do Estatuto realizada em Kampala, em junho de 2010, onde realmente se registou um acordo entre os Estados-parte sobre a definição do crime de agressão e sobre as definições das condições de exercício de jurisdição do TPI nas diversas modalidades, isto é, casos submetidos por Estados, pelo Procurador do Tribunal ou pelo Conselho de Segurança. E, portanto, neste sentido, houve também, ou nesta mesma conferência, houve também um acordo relativamente à definição do crime de guerra, no sentido de uniformizar as regras relativas a situações de conflitos armados não internacionais com as regras relativas a conflitos armados internacionais. E, portanto, do que se trata nesta proposta, nesta primeira proposta de resolução do Governo, a proposta número 30, é justamente de... incorporar estas alterações aqui registadas no Estatuto de Roma, tendo Portugal ratificado esse mesmo Estatuto. A segunda proposta, a proposta número 31, como eu referi há pouco, diz respeito ao artigo 124 do Estatuto que criou o Tribunal Penal Internacional. Este artigo 124 era uma disposição transitória, ao abrigo da qual se previa a possibilidade de um Estado que se torne parte no Estatuto, declarar que durante 7 anos, a contar da entrada em vigor do Estatuto para esse país, não aceitará a competência do Tribunal relativamente a crimes de guerra, sendo que essa declaração poderia ser retirada a qualquer momento. Pois bem, na Conferência de Kampala que referi, de 2010, este artigo registou-se um acordo no sentido de o artigo 124 ser eliminado do Estatuto de Roma. E é, portanto, essa alteração que também na proposta de resolução número 31 o Governo propõe. E, portanto, faça isto tudo ponderado, enfim, é de entender, na minha sugestão, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias emita um parecer no sentido que as propostas número 30 e 31 reúnem os requisitos formais e constitucionais para serem discutidas e para serem aprovadas, tendo em conta que se trata de uma matéria que é conexa com a Comissão de Negócios Estrangeiros e que o nosso parecer foi solicitado por essa mesma Comissão. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Queria agradecer o esforço de procurar não deixar sem resposta esta sugestão da Comissão de Negócios Estrangeiros e agradecer a qualidade do trabalho realizado e penso que podemos então passar à votação. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria só dizer o seguinte, eu vou ter que pedir desculpa ao Sr. Deputado Relator por não poder votar favoravelmente o seu parecer e queria dizer, embora isto talvez possa ser relativamente original, que o facto de não votarmos favoravelmente este parecer não significa que tenhamos algo contra ele. Este parecer é meramente descritivo, simplesmente incide sobre uma matéria que é do Tribunal Penal Internacional sobre a qual PCP sempre manifestou a mais profunda discordância. E é essa a única razão que nos leva a não votar favoravelmente este relatório, não pelo conteúdo do relatório, mas precisamente sobre a matéria sobre que ele incide.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vou então colocar à votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Temos estes todos, não é?
Tínhamos um quadro comparativo com uma série de propostas de alteração do PCP e PS e da esquerda. Mas, entretanto, chegamos a umas propostas de alteração de uma forma de texto único, que é suposto fundir a ideia de se votamos.
Sim, sim. O texto de substituição, não é? De todas estas propostas. Todas estas, não é?
Sim, fundo tudo.
PCDS, PSD.
Sim, não. PS, PCP e Bloco de Esquerda.
Sim. Onde é que está o bloco?
Não, em relação ao 149, tínhamos propostas de alteração do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda. Tínhamos propostas de especialidade.
Sim.
Entretanto, o PS fez-nos chegar este texto único de substituição de todos, de tudo. A ideia era votarmos este texto.
Ah, portanto, sim.
Aqui este.
Foi este que chegou, não é? Para este.
Não, só este.
Sim, este de substituição para.
Não, isto já está. Isto passamos. Isto foi prejudicado. Ah, sim.
Ah, certo, certo, certo.
Agora aqui, o 149, é que temos propostas de alteração.
Certo.
Este já é outro bloco financeiro. Portanto, agora só em relação a este. Temos várias propostas de alteração.
Certo.
Mas temos um.
Certo, já percebi. Obrigadíssimo. Ora bom, prosseguindo na nossa ordem de trabalhos, temos um texto de substituição para o projeto de lei número 149 da iniciativa do PS e eu pedia ao grupo parlamentar do PS para apresentar o projeto de substituição que foi entregue.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fundamentalmente, as propostas de alteração são no sentido de, por um lado, procurar a combinação das várias propostas de alteração apresentadas, mas também ir ao encontro de alguns dos pareceres remetidos, nomeadamente que procuram e sugeriram a articulação do regime aqui proposto, previsto no Código Civil, e também outras disposições que já parcelarmente vêm tratar da mesma matéria, de forma a que exista unidade sistemática e, portanto, no fundo, tratam-se de algumas alterações remissivas e da possibilidade também, da previsão também, de que este regime seja aplicável a todas as situações em que existe identidade de razão, porque efetivamente poderia haver aqui uma ausência de cobertura ao estarmos a alargar apenas esta possibilidade a quem, enfim, pela primeira vez tem que regular responsabilidades parentais após a dissolução de uma união ou perante a necessidade de regular responsabilidades parentais, esquecíamos os casos em que a alteração de responsabilidades parentais realizadas na sequência de divórcio só poderia ter lugar em sede judicial e, portanto, não por via judicializada, como aqui se propõe. Portanto, todas as circunstâncias, todas as situações passam a ter idêntico tratamento com as propostas de alteração. De resto, estamos disponíveis para acertos de redação e outros que os demais grupos parlamentares entendam pertinentes, mas parece-nos que esta versão poderá já cautelar as questões colocadas em cima da mesa anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta discussão, quando tida na generalidade, foi uma discussão que mereceu o nosso acolhimento, posto que nos chegaram variadíssimos pareceres onde foram suscitadas fortes e variadas dúvidas sobre a matéria. E muito embora agora este texto de substituição tente ultrapassar várias delas e as ultrapasse, ele não é isento ainda assim de algumas críticas, designadamente e sobretudo a crítica sobre a desnecessidade de desjudicialização deste processo. processo, que o tornará mais moroso e mais caro, provavelmente, dizem alguns dos parceiros e dos importantes parceiros que recebemos, e portanto nós ficamos aqui com algumas dúvidas nesta matéria. À época, falando até com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sugeri, quando isto se começou a perceber, que melhor seria talvez implementar-se um projeto piloto para se perceber se sim ou não isto funcionaria e se acautelaria devidamente os interesses de todos. O Sr. Deputado entendeu que não fazia grande sentido, e nesse sentido nós abster-nos-emos, deixando de qualquer forma expressa a nossa preocupação em que isto de facto funcione e em que de facto esta desjudicialização não torne mais moroso e mais caro um processo já de si difícil e complicado e que não prejudique em vez de beneficiar, como inicialmente entendemos que poderia acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este texto de substituição, eu devo dizer que estamos de acordo na generalidade, aliás, como já tinha tido a oportunidade de expressar. No entanto, tenho só um reparo a fazer e que se prende mais uma vez com o artigo 274B, em que o Bloco de Esquerda tinha apresentado uma proposta de alteração, assim como o grupo parlamentar do PCP também, e eu por acaso concordava com o primeiro ponto da alteração do grupo parlamentar do PCP e concordava menos com a segunda. Porquê? Portanto, neste artigo 274B, no ponto 4, é dito que o Ministério Público pode promover a audição do menor, com as necessárias adaptações, aplicando-se o disposto no artigo 4º e 5º do Regime Geral do Processo Tutelar Civil. Eu considero que se deveria manter aqui o imperativo que existe no Regime Geral do Processo Tutelar Civil. A criança, o artigo 5º diz expressamente que a criança tem direito a ser ouvida, portanto é um direito que tem, não é um, pode, se o juiz assim o entender, e que se devia manter este entendimento, que é aliás já decorrente também da Convenção dos Direitos da Criança e que foi depois transposto para vários diplomas, nomeadamente o Regime Geral do Processo Tutelar Civil. Também no número 7 do artigo 5º, que se refere à audição da criança do Regime Geral do Processo Tutelar Civil, é dito que a criança, portanto, será ouvida em ambiente informal e reservado, devendo ser assistida por um técnico especialmente habilitado para o seu acompanhamento. Por isso é que eu não concordava com a segunda parte da alteração proposta pelo PCP, que dizia que podia ser, deve ser acompanhada, tem de ser acompanhada por um técnico especializado, coisa que na prática sabemos que não acontece nos tribunais, mas porque a lei não é cumprida, e também não é cumprida por falta de técnicos para o efeito. Mas, de qualquer das formas, eu gostaria só de referir isso, que sentir-me-ia mais confortável se tivesse aqui, neste texto de substituição que o PS apresentou, este imperativo e não o Ministério Público pode promover. O Ministério Público promove a audição da criança de acordo com o que está disposto no Regime Geral do Processo Tutelar Civil. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim. Sra. Deputada Andrea Neto, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este diploma e às alterações que foram introduzidas, apenas para reforçar também e concordar com aquilo que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva acabou de referir quanto a este propósito, e dizer que, apesar do grupo parlamentar do PST, na discussão, na generalidade, ter votado favoravelmente a este projeto de lei, entendemos que após a chegada de vários parceiros efetivamente negativos relativamente à mesma, na especialidade vamos optar pela abstenção, porque entendemos que mesmo assim algumas dúvidas que foram suscitadas não se encontram verdadeiramente diluídas nestas alterações propostas. Salientar também que no artigo 4 parece-me que existe aqui uma gralha quando se refere ao artigo 27A, parece-me que deve ser 274, portanto apenas referir, fazer essa chamada de atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não se importa que não prefere ouvir primeiro a intervenção do Sr. Deputado António Filipe? António Filipe, faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, nós não acompanharemos a formulação do número 4 do artigo 274-V, sempre considerámos que o menor deveria ser sempre ouvido pelo Ministério Público e, portanto, não concordamos que isto seja uma faculdade conferida ao Ministério Público, independentemente do resto. E, portanto, nós iremos votar contra o número 4 do artigo 274-B nos termos em que ele é proposto. Pensamos que a formulação deveria ser que o Ministério Público deve ouvir o menor ou deve promover a audição do menor e não pode.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Então, muito telegraficamente, em relação às duas questões colocadas, duas de natureza mais transversal e global e uma mais detalhada quanto a este ponto, quanto a este número 4 do artigo 264-B. Desde o início, desde a apresentação do projeto, ele nunca teve como objeto substituição ou reformulação por completo de todos os mecanismos existentes para a resolução da regulação das responsabilidades parentais. Já hoje convivem dois mecanismos distintos, com custos diferentes e com formas de acesso diferenciadas, integrados ou não em via judicial ou não, e o que se pretendeu com esta iniciativa foi tão somente alargar um deles, que se circunscrevia à circunstância de utilização em contexto de divórcio a todas as outras situações em que se afigurava necessária a regulação de responsabilidades parentais junto e portanto permitir fazer este processo também junto de uma conservatória. Alargando-se o regime, obviamente subsiste a faculdade para as partes interessadas de optar por um ou por outro, como atualmente acontece em relação a quem se divorcia, mas não em relação aos restantes agregados familiares que careçam de fazer essa regulação. Portanto, parece-nos que, não obstante alguns dos aspectos frisados nos pareceres, que iam num sentido de uma reforma mais abrangente do que aquela que propunhamos, que era reformular por completo a fórmula de regulação das responsabilidades parentais, aquilo que se faz apenas é, em relação a um dos dois regimes de acesso, torná-lo acessível e universal a todos. Obviamente poderão subsistir zonas de dúvida ou pelo menos de utilização alternativa por parte das partes, mas é de facto algo que hoje já acontece e parece que as partes todas devem poder ter esta escolha de modelos alternativos. E portanto, nesse sentido, respeitando as observações formuladas, mas parece-nos que há uma questão de princípio e de fundo que foi precisamente não fazer uma reformulação de fundo do regime e alargar apenas um deles à possibilidade da desjudicialização, quando as partes assim o entendem. Quanto à outra questão da audição do menor, não temos dificuldade, podemos tentar talvez até uma solução alternativa que vá no sentido das duas propostas anteriores. A única questão que aqui se colocou da nossa perspectiva quanto à obrigatoriedade da audição nestes casos, diz respeito ao facto de estarmos perante circunstâncias em que há acordo por parte de ambos os progenitores. Circunstância na qual, se não ocorresse uma necessidade de regulação das responsabilidades parentais, não carecem de audição do menor em todas as circunstâncias em que é necessário fazer, ou seja, num quadro normal de uma relação familiar em que não há necessidade de colocar uma intervenção judicializada a regular as responsabilidades parentais, decisões da vida do agregado fazem-se normalmente sem a obrigatoriedade da audição do menor. No entanto, penso que poderia ser um compromisso que não desacautela nenhuma das partes se alterasse o número 4 no sentido de, em vez do caso entenda necessário, quando necessário para a apreciação de acordo e para a salvaguarda do superior interesse da criança, o Ministério Público promove a audição do menor. Portanto, há um critério objetivo para promovê-la e deixa de ser, caso o entenda necessário, portanto, reduz-se a margem de discricionalidade do Ministério Público, sem, obviamente, deixar de haver um caso relativamente objetivo em que ela tem lugar e, portanto, a proposta de redação de substituição que se faria era, quando necessário para a apreciação do acordo e para a salvaguarda do superior interesse da criança, o Ministério Público promove a audição do menor. Portanto, mas obviamente fica à consideração dos restantes, porque é um tercium genus que ainda não estava em cima da mesa.
Sr. Deputado Marcos Guedes, tem a palavra.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu, com o devido respeito, eu penso que isso é rigorosamente a mesma coisa, porque quem decide o quando é o próprio, é o Ministério Público. E, portanto, vai dar rigorosamente a mesma coisa. É esconder atrás da cortina, no fundo. Não, é esconder atrás da cortina. É, em vez de dizer que carro em mão, que é o Ministério Público que decide, é dizer que é quando for para o interesse da criança, sabendo nós, se calhar o cidadão comum não sabe, mas nós juristas sabemos que quem tem esse critério é o Ministério Público. E, portanto, estamos a dizer rigorosamente a mesma coisa. Só que estamos a fingir que dizemos uma coisa diferente. Eu, com toda a franqueza, acho que para fingimentos, então mais vale o proponente assumir que quer que o Ministério Público decida. Agora, tentar camuflar a coisa não me parece muito adequado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de tudo, o grau de discricionariedade e de margem de livre apreciação é ligeiramente distinta, porque pressupõe aqui uma discricionariedade quanto à oportunidade de o fazer na redação que como está na proposta atualmente, e passaria apenas a haver uma apreciação de critérios indeterminados, que apesar de tudo, no âmbito das formas de margem de livre decisão administrativa, é ligeiramente diferente. Portanto, deixaria de haver discricionariedade e apenas apreciação de conceitos indeterminados. Mas, efetivamente, como digo, não é a matéria da qual dependa a sustentabilidade da proposta. Não nos choca, até tendo em conta os dispositivos internacionais que vão no sentido de ser promovida da audição, que essa possa ter sempre lugar. Agora, verificamos efetivamente um conjunto de circunstâncias em que o menor é o menor desde os 6 meses até aos 18 anos de idade. E, portanto, na formulação que aqui encontramos, promover a audição do menor, quando o menor, enfim, pode ser ouvido, mas provavelmente não exteriorizará de forma muito pertinente a posição, tem que haver aqui uma ligeira margem de discricionalidade para fazer esse apuramento e, portanto, porque outra norma, ou melhor, outra baliza aqui não encontramos. Portanto, manifestamente, em alguns casos, eu acho que a própria natureza das circunstâncias resolverá o assunto, mesmo que fique uma formulação mais aberta. E, portanto, submetíamos à consideração esta, à votação, se quisermos, destacadamente, mas com esta formulação de compromisso.
Mas, Sr. Deputado, precisávamos de...
Quando necessário para a apreciação do acordo e para a salvaguarda do superior interesse da criança. Em vez de caso o entenda. Uhum. Em vez de caso o entenda necessário. Quando necessário. Assumimos que a necessidade é objetivamente verificável e não dependente de uma...
É o artigo 4º do artigo...
Ah, desculpa, está
bem. É o número 4 do artigo 274-B.
Então peço imensa desculpa. Então, peraí, peço-me chegar.
Separado. Só que é preciso fixar a notação.
É só tirar o pod, então. Ah, então não há problema. Peço-me desculpa, estava... Aqui o lapso foi meu, estava a trabalhar na tabela comparativa e não no texto de substituição. Portanto, a redação que... Agora é que me apercebi. Peço imensa desculpa. Porque na tabela não tinha o texto. Formularia a seguinte sugestão. O Ministério Público promove a audição do menor para recolha de elementos que assegurem a salvaguarda do superior interesse da criança. Portanto, eu acho que sim. Promove, sem o pode. Porque estava a trabalhar numa redação diferente. Peço imensa desculpa. Pensei... Pronto.
Estava a elaborar na anterior, peço desculpa. A minha tabelinha não tem o
texto de substituição, só tinha as propostas de alteração.
Então, podemos votar em conjunto o texto de substituição.
Eu penso que este número 4 teremos que votar separado por causa do PCP.
Não, perguntava ao Sr. Deputado António Filipe. Podemos votar em conjunto? Muito bem, então vamos votar a proposta de texto de substituição com os ajustamentos que foram feitos relativamente ao número 4. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PSD e do CDS e o voto favorável de todos os restantes grupos parlamentares. Portanto, para aquelas que foram solicitadas pelo PSD.
Pelo PSD, para ser como o PSD solicitou o CDS também, disse que então, e o PCP comprou também, agora pode perguntar ao Central Casa do Ministro, portanto.
Muito bem. Portanto, chegamos ao conjunto de projetos de lei do PSD, do CDS e do PCP. sobre subvenções públicas, financiamento dos partidos políticos e campanhas eleitorais. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim, presumo, faz a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para sugerir que ficassem prejudicados os restos, o resto dos pontos de ordem de trabalho dado adiantado da hora.
Sim.
E que fossem adiados para a próxima reunião, a menos que haja aqui alguma coisa que seja absolutamente inadiável e tenha que ser vista de imediato. Muito obrigada.
Sra. Deputada, tenho o caloroso apoio do Presidente da Comissão. Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo, o PSD concorda com esta proposta do CDS, mas para que não existam eventuais dificuldades supervenientes, há de facto alguma urgência na aprovação destas propostas e na sua discussão, dado o calendário civil, quase que digo isso, não é? Ora, então, aquilo que o PSD propunha é que isso fosse tido como exercício de um direito de adiamento potestativo, esgotando-se assim essa capacidade de exercício desse direito, na próxima reunião, significa que tem mesmo que ser discutido. Não pode haver adiamento na próxima reunião. Era esse o compromisso que eu, de alguma forma, colocava aqui, porque senão é depois e nunca mais, e entramos em janeiro e... Como? É o que eu estou a dizer? Exatamente isso.
Tem que ficar mesmo para quarta-feira.
Pois.
Pode ser adiado segunda vez.
Quarta-feira não temos reunião. Mas...
Tem que ficar para terça, então.
Para terça. Terça temos a ministra às 14h30, a redação final às 12. Não está fácil.
Não, na quarta-feira de manhã.
Ao meio-dia, não é?
Não, isso é terça.
A terça.
Na quarta-feira de manhã é a conferência dos presidentes da Justiça. A nossa conferência.
Mas não há possibilidade, Sr. Presidente, de na própria terça-feira, já que vamos fazer a redação final do mapa judiciário, eu não sei, obviamente que estas previsões são sempre falíveis, aliás, como quase todas elas. Porque não vai demorar assim tanto tempo, julgo eu.
Não podemos começar às 11, Sr. Presidente.
Sim, naturalmente.
Assim dá tempo para as duas coisas, para ver isto e para...
Reunião da Comissão para as 11, estava prevista para as 12 de terça-feira, passa para as 11. É o primeiro ponto de ordem de trabalhos, a redação final, e o segundo ponto de ordem de trabalhos será o texto de substituição que entretanto esperamos que nos possa chegar. E então, correspondendo aos anseios mais veementes dos senhores e das senhoras deputadas, declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.